Amigos, vamos dar início, por favor, aos nossos trabalhos. Miranda Calha,
eu vou precisar de ser às 11, tenho que ir para cima, eu tenho que ser às 11, depois o meu amigo continua os trabalhos. Não, vou ao funeral do Belmiro.
Tenho que ir ao funeral do Belmiro. Senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu peço desculpa, mas hoje vou ter que me ausentar às 11, porque vou lá acima ao funeral do Eugênio Belmiro de Azevedo e, portanto, tem que ser às 11 horas. Nós hoje temos vários pontos da nossa agenda. Apreciação das atas 100 e 101, mas eu não sei se no período antes da ordem do dia alguém quer usar a palavra para levantar alguma questão. E, portanto, se houver alguma questão prévia à ordem do dia... José Miguel, queres... Faz favor.
Agora, mais uma vez, o Sr. Presidente referiu que tinha que sair e como um dos assuntos tem que ver com o Sr. Presidente, não com a pessoa em si, mas com o Sr. Deputado Marco António Costa, eu naturalmente não queria fazê-lo na sua ausência, portanto... muito rapidamente, Sr. Presidente, enfim, nós aqui na Comissão temos tido, e espero que continuemos sempre a ter, um espírito de consensualização de posições e de... Agora, eu penso que também temos que ter aqui algum cuidado, até para evitar que o valor das posições da Comissão possa diminuir quando elas são subidas publicamente. O Sr. Presidente deu uma entrevista no seu legítimo direito, enquanto deputado, certamente, e enquanto vice-presidente do PSD, mas é apresentado aqui como presidente da Comissão de Defesa, vice-presidente do PSD, e diz-se no PSD que um candidato a líder dificilmente ganhará sem o apoio de Marco António Costa, o que eu acho que é um elogio extraordinário e que, de facto... Agora, não, eu sinceramente, nós estamos aqui, somos todos, ou tentamos todos ser o melhor políticos, os políticos, exercer a política o melhor que podemos e sabemos, E, portanto, cada um de nós faz, enfim, a interpretação que entende da sua função. Acho é que nós devíamos evitar aqui, até porque nós sabemos bem, e o Sr. Presidente tem-o aqui dito sempre, que não assume posições em nome da Comissão que não sejam consensualizadas e por aí fora, e, portanto, esse, enfim, parece-me que é uma prudência que devemos ter, até para evitar interpretações externas à Comissão. Uma coisa é o que nós trabalhamos aqui dentro e que sabemos que se passa, outra coisa é depois a maneira como estas coisas são lidas lá fora. E aquilo que eu vinha alertar apenas é que, de facto, aqui na entrevista, ao longo de toda a entrevista, o jornalista, naturalmente pelas perguntas que faz, mas também depois a gente sabe que o que fica transcrito não é tudo o que nós dizemos, é só o que, de facto, a síntese que o jornalista entende, penso eu, e isto permitiu aqui, na minha leitura, não sei, e em algumas outras pessoas com quem também tive a oportunidade de trocar impressões, aqui, não digo promiscuidade, mas aqui há alguma confusão entre as funções e o deputado Marco António Costa, dirigente partidário, e as suas opiniões pessoais, e, por outro lado, as posições da Comissão, porque umas vezes aparece no plural, outras vezes, certamente mais estático, mas outras vezes aparece na posição individual, e, portanto, eu penso que nós... Eu só queria deixar esta nota, nem sequer estou a fazer aqui nenhuma... não estou aqui a fazer nenhum requerimento à mesa, nem nada disso. Apenas deixar a nota que, de futuro, que qualquer um de nós, e particularmente a mesa e o Sr. Presidente, sempre que houvesse este tipo de entrevistas, que ficasse claro a função de Presidente separada completamente do resto. Porque, senão, ficamos aqui numa posição em que... Porque há coisas em que eu não estou de acordo com o Sr. Presidente e que não mandatei a mesa, nem o Sr. Presidente, nem o Partido Socialista mandatou ninguém para falar em seu nome, não é? Como, por exemplo, se está mais esclarecido ou menos esclarecido, enfim, são interpretações que cada um tem o direito de fazer. E, portanto, nesse sentido, eu queria deixar aqui, digamos, o reparo do Partido Socialista de que, enfim, esta entrevista não terá, desse ponto de vista, do nosso ponto de vista, não foi muito feliz e penso que são situações de evitar para não prejudicar os consensos que temos tido sempre a capacidade para gerar aqui e que começaram muito cedo, logo com a questão do Montijo, e que eu gostaria que se mantivessem, porque são do interesse do país, mas temos que ter aqui, porque depois esta ideia fica mais ou menos... Porque depois da entrevista é toda ela, de repente misturam-se lado a lado opiniões sobre o debate interno do PS, do PSD e o que se passou no PS. Quer dizer, eu acho que isto não é bom para a Comissão de Defesa, nem é bom para as posições. Portanto, era nesse sentido que eu queria deixar esta posição do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixe-me dar-lhe nota que eu expressei essa entrevista. De facto, eu não sou responsável por aquilo que é o resultado final no que diz respeito à magnetização da entrevista. Mas eu separei bem as coisas. Eu fui intencional a entrevista. Eu gostava de deixar isso claro aos seus deputados. Eu não tenho muito jeito de fazer papel de ser enganado com facilidade, mesmo que seja por um general. Não tenho. E o respeito institucional que merecem as pessoas não impede que eu tenha um respeito por mim próprio. Eu acho que não é aceitável que um general, um oficial de general, que é chefe de Estado-Maior do Exército, venha à Comissão de Defesa Nacional com a conversa que veio e dar a entender que tudo está controlado quando, de facto, assume aqui de forma direta a perguntas feitas pelos seus deputados, que não pode assegurar que haja mais material que esteja desaparecido ou que esteja perdido. Eu julgo que nós temos de ter noção que este episódio é muito grave. Este episódio é muito grave. E há dois factos que estão por esclarecer, na minha ótica. Os seus deputados é que saberão o que querem fazer com esses factos, não sou eu. Eu saberei o que quero fazer. Os seus deputados é que, em nome da Comissão, deliberarão o que é que querem fazer, mas para mim parece-me claro uma coisa. Quando se publicita uma lista de material furtado e é devolvido material que não consta dessa lista, objetivamente, para mim, isto tem um significado. É que quem tem o dever de fazer as listas não sabe o que é que tem e o que é que não tem. E isso também ficou aqui esclarecido, não está aqui nenhum membro da comunicação social, ficou aqui esclarecido que o seu chefe de Estado-Maior do Exército tentou de uma forma digna, mas não completa em termos de explicação, expressar uma coisa que levou, por exemplo, o senhor deputado Jorge Machado a dizer-lhe frontalmente que ele devia ir embora. Entre outras coisas, que ele se devia demitir. Porque, de facto, o que está aqui em causa é algo muito sério. Há uma lista de material desaparecido e há uma lista... E há uma lista de material devolvido. E não nos foi explicado com rigor como é que essa caixa de explosivos aparece ali no meio. Foi-nos dada uma explicação plausível. Mas vamos ver se a gente se entende numa coisa, e eu gostava de fazer este comentário muito aqui internamente. Os escuteiros sabem o inventário das facas de mato. O Exército tem que saber o inventário das caixas de explosivos. É um problema de rigor. Seja quem for... Isto não é um problema de governos. E se quer que lhe diga, Sr. Deputado, até acho que o SEM, e eu isso disse-o com toda a clareza, o SEM fez um esforço muito sério para responder com os dados que tinha àquilo que foram as perguntas dos seus deputados. Agora, não pode ficar no ar esta ideia de que os inventários são mais ou menos. Peço muita desculpa. Eu não acho que isso seja plausível. E, portanto, gostava de dizer isso aos seus deputados, que fico com essa... com esse desconforto relativamente a uma instituição que nós respeitamos e que nós nesta Comissão temos procurado de forma bastante empenhada a ajudar a proteger e a defender, e ajudar a proteger e a defender é evitar que haja situações desta natureza e que haja situações de incerteza relativamente a matérias tão sensíveis. Eu tinha a certeza que esta minha entrevista e a forma como eu punha as coisas com clareza matemática, porque aquilo é uma questão de clareza matemática, desaparece 10, devolvem 8, ainda faltam 3, portanto há um que não consta do inventário. É sim, é um problema de matemática. E eu fiz um juízo dedutivo, fiz uma dedução relativamente a isto. E, portanto, eu quero dizer aos seus deputados que se nós não tivermos uma atitude de firmeza com as Forças Armadas a dar um sinal de que este trabalho que está a ser feito, e volto a dizer, eu digo lá isso na entrevista, que este trabalho que está a ser feito de autoconsciencialização, que há unidades militares que não estão suficientemente protegidas, que há unidades militares que não têm um registro adequado de material militar sensível. Eu julgo que nós não estamos a cumprir uma missão básica de fiscalização que nos cabe. Esta é a minha interpretação da questão. Volto a dizer, aceito todas as críticas e até a forma tão polida e impecável como o Sr. Deputado me formulou a crítica, eu aceito-a de bom grado, e, portanto, mas também quero, não quero fugir à minha responsabilidade de dizer que considero isto uma gravidade total. Segunda questão. Há uma matéria que não nos compete. Compete à primeira comissão. Mas os seus deputados não podem achar normal, como seguramente eu sei que não acham, muitos de vós, e enfim, não quer dizer que tenhamos que transformar isto numa atitude de recriminação uns com os outros, mas não é normal que o desaparecimento do armamento não tenha sido comunicado à Secretaria-Geral do Sistema de Segurança Interna. Não é normal. Não é normal que estas matérias, no momento em que as questões de segurança assumem um ponto cimeiro das agendas políticas europeias, seja tratada sem o mínimo de cuidado. É preciso apurar. Isso não é um trabalho nosso, é um trabalho da primeira comissão. Eu digo lá isso na entrevista. É preciso apurar como é que foi possível que isto acontecesse e como é que no futuro é possível criar, como será possível criar condições para o futuro, para que não volte a acontecer uma situação destas. Agora, eu muito sinceramente digo isto, e espero nunca que venha a acontecer nenhuma desgraça, mas se um dia acontecer, eu estou de consciência tranquila. E esta é a nossa obrigação. Não podemos depois vir a correr atrás do prejuízo. É dizer agora, de forma direta, sincera, que é preciso apurar o que é que se passou. Porque se há mecanismos que não estão a funcionar, e eu julgo que nos parece evidente que há matérias de comunicação entre instituições que não funcionaram, se não funcionaram, então tem que se corrigir. E como é que se corrige? Tem que se encontrar soluções. Por fim, Srs. Deputados, eu respeito a explicação que foi dada pelo Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, que eu ainda não vi a documentação que foi remetida pelo Exército classificada. Já sei que há alguns Srs. Deputados que solicitaram o acesso a essa documentação, obviamente nós... como é óbvio, nós estamos a tratar, a Comissão está a tratar de criar as condições para que todos possam consultar a documentação. Aqui não há, já expliquei também outro dia ao Diretor do Público, que não há requerimentos e autorizações, há comunicações para se tratar de criar condições logísticas para as pessoas poderem consultar. Se forem todos os seus deputados ao mesmo tempo, não há o mínimo de condições. Não. Segundo, E sobre esta questão, reparem o que é que diz o SIG 1001. Diz que relatórios e material que seja dado à comunicação que tenha conteúdo sensível, esse material deve ser classificado como confidencial. Ora, nomeadamente tenha conteúdo sensível porque revele fragilidades de unidades militares. Isso não é compaginável, e nós já discutimos aqui isso, e também quero dizer que ainda não aconteceu nada. E os seus deputados, os grupos parlamentares, é que têm que fazer essa reflexão na minha ótica. Não é compaginável o SIG 1001, que diz relatórios que tenham conteúdo que revelem fragilidades de unidades militares devem ser classificados como confidenciais. E depois... mandar colocar uma cerca ou um sistema de videovigilância bem publicado no Diário da República. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. E com muita franqueza, eu acho que há aqui um anacronismo organizativo em matérias de Estado, que nós devemos ser consequentes, e esta também é a nossa missão, é olhar para este anacronismo e dizer assim, ora bem, ou há um sistema de classificação que diz que fragilidades não podem ser públicas, ou há uma lei de contratação pública que exige que seja publicado no Diário da República determinadas contratações que não são, objetivamente, contratações que deixam de evidenciar essas fragilidades. É uma contradição absoluta. E, portanto, é a primeira vez que eu estou aqui nesta área da defesa, por norma acompanhava mais outras áreas de atividade. Mas eu parece-me uma evidência, nós estamos aqui também para detectar esses anacronismos e essas questões. E, portanto, gostava de dizer isso. Depois, uma nota final sobre uma outra questão, que é sobre a questão de natureza político-partidária. Não vou fazer comentários, foi muito claro o meu afastamento e a separação de conversas e, portanto, não vou, inclusive, o que estava, enfim, o que aconteceu foi uma publicação em separado online das duas coisas, para não haver. Agora, se no papel fizeram a... Sério, se isso aí, eu não sou diretor, posso formular o meu protesto, que é outra questão. Mas sobre estas matérias, sobretudo, sobre as matérias substantivas, eu tenho esta interpretação de fundo. Não fico sossegado com a bondade, e volto a dizer, com a bondade de algumas explicações, nem fico sossegado com o esquecimento de alguns factos. Esta é a minha responsabilidade. Eu não posso evitar que as minhas opiniões tenham esta circunstância de ser investido nesta função, assim como seguramente algumas entrevistas que outras pessoas nesta casa deram sobre os mesmos temas, fazendo algumas apreciações que podem ser deturpadas, também possam ser consideradas apropriadas até pelos visados. Mas, enfim, não deixa de ser legítimo que as pessoas tenham uma opinião, mesmo que institucional ou mesmo que pessoal, sobre estas matérias. Voltando ao ponto central, as explicações, e agora vou ser muito mais conciso, uma vez que temos imprensa cá dentro, as explicações foram, na minha ótica, bastante sérias, mas também com aquelas características que eu referi no início da minha intervenção, ou da minha explicação ao comentário que foi feito. Mas, enfim, quem anda à chuva molha-se. Faz chuva, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as suas explicações. De qualquer das formas, eu penso que a questão central que eu coloquei não tinha tanto que ver com as legítimas opiniões que cada um de nós tem e tem todo o direito de as expressar e até o dever de as expressar, porque também não se espera de um deputado que coma e cale, como se costuma dizer. Agora, eu acho é que nesta entrevista, Sr. Presidente, desculpar-me-á, eu penso que um Presidente de uma Comissão e de uma Comissão de Defesa Nacional, para manter o alto perfil que esta Comissão exige, enfim, não tenho que lhe dar conselhos nessa matéria, mas eu, se fosse Presidente da Comissão, se desse esta entrevista, recusava-me a falar de outros temas que não fossem os daqueles que têm que ver com... Ou então, separava, ou dou como Vice-Presidente do Partido, ou dou... Enfim, ou ter a garantia de que as coisas seriam completamente separadas. Porque, efetivamente, eu penso que isto não ajuda a Comissão, na medida em que quem leu isto diz, bom, enfim, é o Vice-Presidente, e porque, inclusivamente, o Sr. Presidente faz aqui a interpretação, em vários momentos diz, o Exército deu-nos conhecimento de uma lista, mas os factos, entretanto, ocorridos revelaram que havia mais material, isto é tudo verdade, mas há aqui uma série de opiniões, e eu recordo-me que no final da reunião, vários de nós, PS, o CDS, o Bloco de Esquerda, se consideraram satisfeitos com a explicação dos senhores chefes de Estado-Maior do Exército. Enfim, independentemente do grau de satisfação e das premissas de cada um parte para chegar a essa conclusão, o que é facto é que, enfim, a mesa não tem a possibilidade de fazer essa interpretação por si própria, não é? E, portanto, é nesse sentido que eu acho que a separação é muito importante, por um lado, e por outro lado, ter que haver aqui algum cuidado para que não se possa transformar a opinião do Presidente da Mesa, que é totalmente legítima, na opinião da Comissão e dos partidos que a integram. É nesse sentido que eu queria deixar claro que o Partido Socialista não comunga de algumas das opiniões aqui dadas, sem que alguma vez tenha deixado de participar no consenso no apuramento dos factos. Também fique claro, nem somos a favor de lei de rolha absolutamente nenhuma, mas estamos a falar de matérias que convém não contaminar com outro tipo de debates, como sempre aqui dizemos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu agradeço a frontalidade e a seriedade da sua intervenção. Volto a cingir-me aos factos. Os três factos que eu evidenciei na minha exposição anterior, acho que são de uma gravidade tremenda. É a minha opinião e ficarei com a minha consciência tranquila se os senhores deputados entenderem que, depois deste alerta que eu fiz relativamente a estes três factos, não há razão que me assista, ficarei tranquilo, que podem ter a certeza que para o futuro não sinto nenhum peso na consciência relativamente a nenhum facto que possa vir a ocorrer. E há uma coisa que seguramente eu sinto, é que cumpri integralmente aquela que eu entendo ser a minha missão e a minha obrigação, Volto a dizer, as explicações prestadas aqui, e não vou sobre essa matéria entrar em pormenores por razões que são óbvias, na minha opinião, foram as possíveis, mas tenho a apreciação que fiz no início sobre elas. Em segundo lugar, eu julgo que é uma apreciação objetiva, nem é uma apreciação subjetiva. Em segundo lugar, eu julgo que nós temos que garantir, e espero que os factos não nos venham a contraditar no futuro, que não se repitam circunstâncias destas. Porque eu acho que isto é mau. E, portanto, eu julgo que vale a pena interpretar muito bem aquilo que eu digo aí, com muita clareza e com muita objetividade. Mas agradeço o seu ponto de vista em nome da bancada do Partido Socialista e transmito o meu agradecimento neste pressuposto que é continuarei a pautar a minha atitude, como sempre fiz até aqui, por uma frontalidade absoluta e receber em troca sempre as críticas ou as apreciações que todos os seus deputados queiram fazer. Não sei se mais alguém se quer pronunciar sobre este tema. A não ser que me seja para formular críticas, senão não vale a pena estarmos a perder tempo. Portanto...
Não, Sr. Presidente, era só apenas para dizer que, de facto, as opiniões que o Sr. Presidente vincula a si próprio, obviamente, ainda que da nossa parte possamos comungar de muitas das reticências que ele levantou relativamente aos factos ocorridos e às explicações que foram dadas. Então só. Muito obrigado.
Obrigado. Não sei se mais alguma questão... Se não houver, vamos então à ordem do dia. Agradeço aos senhores deputados a compreensão da minha saída mais cedo. Ponto 1, aprovação das atas 100 e 101. Há um período prévio, um ponto prévio, que tem a ver com esta matéria ainda, que é o seguinte. O senhor Ministro da Defesa Nacional teve uma conversa comigo antes daquela audição que nós tínhamos prevista, e, enfim, apresentou-me objetivamente razões de natureza da agenda para nós procedermos à alteração da audição que estava prevista. Eu, a não ser que os senhores deputados me digam que se torna uma matéria, já houve trocas de opiniões sobre esta matéria entre os senhores deputados por via eletrónica, a não ser que haja uma matéria de emergência relativamente à audição do Sr. Ministro, acho que devemos aguardar por uma oportunidade para fazer essa marcação. Até porque há questões de natureza processual que temos que tratar, há audições conjuntas que estão previstas com a Comissão de Assuntos Europeus, pelo menos há essa solicitação da Comissão de Assuntos Europeus, e estando lá o Sr. Ministro da Defesa, havendo essa disponibilidade do Sr. Ministro da Defesa, acho que nós devemos associar-nos a essa audição. E há um conjunto de relatórios que nós precisamos de ultimar para encerrar o final do ano com estes relatórios concluídos. E, portanto, sem prejuízo de voltarmos a este tema, eu só queria dar esta explicação aos Srs. Deputados. Por mim, voltaríamos a discutir esse tema oportunamente, e, se estivessem de acordo, ficávamos assim combinados. Não sei se alguém quer... Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Para dizer o seguinte, o Partido Socialista, como se sabe, foi quem requereu a vinda cá do Sr. Ministro e, naturalmente, que o Partido Socialista não desistiu, nem desiste de ouvir o Sr. Ministro sempre que for necessário. Atendendo, no entanto, às circunstâncias que rodearam estas duas audições que se previram, porque após a entrada do requerimento do Partido Socialista, entrou o requerimento do CDS, ao qual a Comissão, por unanimidade, entendeu dar, não prioridade, mas alterar a ordem, porque seriam ouvidos se fosse seguida a ordem dos requerimentos, por razões até de hierarquia, e como já tínhamos feito no passado, ouvir primeiro o SEM, então depois o Ministro. Acontece que, tendo surgido as questões da agenda que o Sr. Presidente nos comunicou e que a mim pessoalmente me comunicou, como sempre faz, para que, efetivamente, eu como requerente pudesse, exatamente. E, portanto, e o que eu disse é que ia ponderar isso, enfim, também o Partido Socialista não via urgência, tendo sido ouvido o chefe de Estado-Maior e tendo nós aqui ouvido o que ouvimos e cada um dito o que disse, a interpretação que eu fazia é que não me parecia que se mantivesse a mesma urgência que existia na data em que nós fizemos o requerimento. E, portanto, o Partido Socialista, aquilo que diz, é que concordou com o Sr. Presidente na sugestão de adiamento e disse que não via interesse em que ela se fizesse já, mas reservava-se o direito de a suscitar noutra altura qualquer, como qualquer outro partido pode fazer. Portanto, vida a generalidade dos partidos concordância com esta ideia, e portanto, quero dizer ao Sr. Presidente, da parte do Partido Socialista, mantém-se exatamente o que tínhamos dito e, portanto, estamos de acordo com a ideia. Digamos que esta audição ficaria em stand-by até melhor oportunidade, sem prejuízo das outras todas que... Exatamente. Portanto, era isto que queria dizer.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós compreendemos as razões evocadas pelo Sr. Deputado José Miguel Medeiros, do Partido Socialista. No entanto, eu gostaria de recordar que, em primeiro lugar, é o requerimento do Partido Socialista, ao ser aprovado pela Comissão, portanto, é a Comissão que requer. E, portanto, digamos que há uma emancipação. Por outro lado, o requerimento que do CDS, aliás, que correspondeu até a um desejo formulado por nós aqui nesta Comissão de ouvir o Chefe de Estado-Maior, teve o seu lugar. No entanto, são audições distintas, isto é, o Chefe de Estado-Maior do Exército tem responsabilidades operacionais, e esteve já cá e deu as explicações que, enfim, que entendeu prestar. Não vou fornecer nenhum juízo de valor relativamente às mesmas, no entanto, existem explicações do ponto de vista político sobre esta ocorrência, que foi uma ocorrência, convém não esquecer, uma ocorrência grave do desaparecimento, ainda que com a posterior recuperação de parte de material de guerra, que exigem que haja explicações políticas por parte do Sr. Ministro. Eu compreendo que, do ponto de vista prático, existe aqui uma dificuldade de se conseguir ouvir o Sr. Ministro, até porque ele esteve disponível para cá vir. Exatamente, e portanto foi a nosso pedido que ele não foi escutado, não foi auditado naquele dia, mas o nosso entendimento é que deve ser auditado tão breve quanto possível, de acordo com, digamos, a sua agenda e também a agenda da Comissão. Mas agora, da nossa parte, entendemos que temos a obrigação de ouvir o Sr. Ministro da Defesa sobre este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu volto a dizer, o Sr. Ministro manifestou uma questão de agenda que me pareceu mais que evidente que merecia a nossa compreensão, e ele disse logo que viria cá quando nós entendêssemos mais adequado. Ficou do nosso lado fazer a remarcação. Portanto, o que é que eu sugiro, ouvindo o Sr. Deputado José Miguel Medeiros, ouvindo os Srs. Deputados, é verdade que a partir do momento que a Comissão aprova, deixa de ser uma iniciativa individual, passa a ser uma iniciativa da Comissão, não deixa de haver um proponente. Mas eu irei tentar articular na nossa agenda e com a agenda do Sr. Ministro oportunamente duas datas para nós na próxima reunião ou na outra a seguir podermos definir. Já percebi que havia a intenção que ele pudesse ficar durante o mês de dezembro ainda. Vamos tentar compaginar as agendas, sendo que, volto a dizer, a responsabilidade desta matéria é inteiramente minha relativamente ao adiamento e relativamente a uma próxima marcação. Sr. Deputado, por favor.
Sr. Presidente, caros colegas, eu volto a dizer aquilo que eu disse na reunião. Aliás, eu queria corrigir aqui a ata em que se discutiu o requerimento do PS, que vem quem fez intervenções, e não veio lá o meu nome. Eu fiz a intervenção sobre esta matéria, mas enfim, fez primeiro o deputado António Carlos Monteiro e depois fiz eu. E eu volto a dizer o que disse. Nós sempre achámos mais relevante a vinda do general SEM e achámos que o Sr. Ministro tinha em duas ocasiões prestado esclarecimentos. Três, aliás. Logo em julho, quando veio cá, no debate de atualidade que o PSD e o CDS agendaram em plenário em dia 20 de setembro, e depois, em própria sede de orçamento, a perguntas feitas pela Sra. Deputada Idália Serrão, também respondeu o que quis dizer. Ou seja, já há pronunciamento feito pelo Ministro sobre esta coisa, eu também não vou valorizar o que foi dito e não foi dito. E eu repito aquilo que eu disse, eu não acho que seja... Existe a matéria nova, porque se a matéria nova era, felizmente, o armamento foi encontrado, foi devolvido. Sim, não sei, outra coisa. O, Sim, faltam as munições do 9mm. O equipamento foi encontrado. Isto é uma matéria que tem a ver com a investigação. E, portanto, eu não acho, volto a repetir aqui, que eu acho que neste momento não existem coisas novas, relevantes, que me peçam. As relevantíssimas era a análise que foi feita e que medidas é que foram tomadas para deslocar o que existe de tanques para fora. Sim, mas eu não vou dizer quais são. Sou a dizer, toda a gente sabe que isso aconteceu, foi público. Houve uma conferência de imprensa a dizer isso, não é? Mas enfim. Que medidas é que foram tomadas para isso? Medidas é que foram tomadas, porque também é público, foi aqui dito, sobre a questão de um novo sistema de controle dos inventários, até a sistemas partilhados, etc. Essas explicações que eu acho que é a parte relevante da matéria é resolver o problema, a tentativa de resolver o problema, o caminho para resolver esse problema, também aqui foi dito pelo SEM. Portanto, eu neste momento não acho que seja urgente a vinda do Sr. Ministro. Eu repito aquilo que eu pus no mail a todos os meus colegas. A Comissão deve continuar a acompanhar isto, tem o feito com seriedade. Ouvimos muita gente, detectámos um conjunto de problemas com audições públicas ou audições a portas fechadas. E também disse que quando saírem os relatórios do Ministério Público, na parte que são públicas, há matérias que eu acho que também batem com a própria operação em si, com maneiras e responsabilidades operacionais. É sempre assim, porque os relatórios são muito vastos. E quando isso acontecer, também fazer uma análise séria disso mesmo. Portanto, eu não faço questão que seja urgente que o Sr. Ministro venha cá, mas como sempre, a nossa disponibilidade é, se assim entenderem, nós nunca nos vamos opor a que isso aconteça. Mas, como o Ministro também vem cá para a semana, por causa da cooperação estruturada permanente, numa reunião com a Comissão de Assuntos Europeus, e acho que é conjunto, não tenho a certeza, mas parece que é conjunto, e depois acho que depois vem em plenário por causa desse mesmo assunto, portanto, já há aí muitas locações, não sei se vai ser possível ou não até ao Natal, até dia 22 conseguimos ter essa reunião, mas se assim insistirem, não me oponho a que isso seja. Ora, eu pessoalmente tenho informação suficiente para já formatar responsabilidades, etc., sobre o que se passou. O que me interessa agora é mais virado para o futuro.
Muito obrigado. Eu recordo que nós, na reunião de mesa que fizemos com os seus coordenadores, uma das questões que se tinha suscitado era a importância também de, previamente à audição do Sr. Ministro, consultar-se os documentos que tínhamos recebido. E, portanto, essa consulta vai agora efetuar-se e, na sequência da consulta, acho que estamos em condições de poder fazer uma avaliação mais oportuna. Eu, de qualquer das formas, sem prejuízo disso, vou procurar obter, junto do Sr. Ministro, datas disponíveis para depois podermos, sobre essa matéria, fazer uma avaliação mais oportunística da situação. Queria dar nota aos Srs. Deputados que, no dia 5, eu não poderei estar na reunião, não sei se o Sr. Vice-Presidente ou o Sr. Miranda Calha, o Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos podem fazer a reunião, por uma razão, porque como há a Assembleia Parlamentar da Cplp, e eu tenho responsabilidades nesse domínio, terei que estar a acompanhar os trabalhos da Cplp. É cá, a Assembleia Parlamentar vai ser cá, na Assembleia da República. E, portanto, era só para dar devida nota aos seus deputados desta circunstância, para justificar a minha ausência. Não sei se há mais questões. Se não houver mais questões, vamos passar então ao ponto seguinte, que é a aprovação das atas 100 e 101, sendo que já temos uma menção na ata de um lapso, que tem de ser corrigido. Não sei se há mais menções que queiram fazer relativamente ao conteúdo das atas. Não há? Podemos considerar aprovada com esta ressalva que foi feita pelo CDS-PP no sentido de se fazer a correção. Ponto 2. Apreciação e votação do parecer do projeto de lei 568-13, assistência a banhistas, relator, Sr. Deputado Diogo Leão. Tenho a palavra, Sr. Deputado, por favor, para fazer a apresentação do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Tentarei ser também conciso na apresentação deste parecer do projeto de lei 568-13. O parecer em si divide-se em três partes. a primeira das quais visando questões técnico-institucionais, onde não deixa de ser feita a recomendação na nota técnica de uma eventual alteração do nome da iniciativa, tendo em conta as boas práticas que se têm seguido, visto que uma iniciativa que produz alterações a iniciativas que por si já foram, isto é, diplomas que por si já foram alterados, deve acarretar esse historial para que juridicamente possa ser seguido e possa ser feito esse rastreamento, no fundo, de alterações a diplomas originais. Mas tirando essa questão meramente formal, que é recomendada na nota técnica, o objetivo e conteúdo desta iniciativa do Partido Ecologista Os Verdes visa a alteração à Lei nº 44 de 2004, de 19 de agosto, que define o regime jurídico da assistência nos locais destinados a banhistas e visa alterar, no fundo, esta lei, propondo duas novas circunstâncias, propondo que o Ministério da Defesa Nacional, através da Autoridade Marítima, passe a ser responsável pela contratação de nadadores salvadores nas praias não concessionadas, e em conjunto com o Ministério do Ambiente possa programar uma campanha, ou enfim, possam, não é apenas uma, possam estar institucionalmente previstas campanhas de sensibilização para constituir uma cultura de segurança nas praias. Visa também alterar o Decreto-Lei nº 135 de 2009, é um decreto-lei que no fundo estabelece, entre outras coisas, a duração da época balnear, propondo a que, quando não está definida uma época balnear, possa haver uma norma geral que estabelece que a época balnear passa a ser de 1 de abril a 30 de setembro, quando essa norma geral já consta desta mesma lei e prevê apenas que seja de 1 de junho a 30 de setembro. Enfim, depois discorro pela exposição de motivos apresentada pelo partido em causa, e acho que de uma perspectiva bastante factual, e termino dizendo que a iniciativa está em condições de ser votada. Não dou opinião escrita, mas gostava aqui de ter algumas considerações sobre esta matéria. Nós, acho que a temática em si tem, obviamente, a sua pertinência. A assistência a banhistas é uma questão, sem dúvida, relevante. Temos a lamentar todos os anos algumas perdas em termos de vidas humanas e são, sem dúvida, significativas. Não tenho dúvida que o Estado encontra aqui um problema e que todos nós gostaríamos, obviamente, de concorrer para que o papel do Estado possa aqui também ter uma capacidade de conter esse mesmo problema mais assinalada. Mas eu não sei, tenho muitas dúvidas que, enfim, essa questão de fundo, de facto, possa vir a ser dirimida por uma alteração legislativa, ou pelo menos por uma alteração legislativa como aquela que aqui está em causa. Acho que, enfim, não será essa, provavelmente havia mais premente para atacarmos o problema, tendo em conta as alterações que são propostas. Sobre, eu não conversei, também um brevíssimo parênteses, eu não articulei isto também com os meus camaradas de partido, por isso vincula a minha opinião justamente enquanto relator. Do ponto de vista do estabelecimento da época balnear, a época balnear já é estabelecida anualmente por portaria conjunta entre o Ministro da Defesa Nacional e o Ministro do Ambiente, conferindo justamente alguma flexibilidade à gestão das várias épocas balneares, tendo em conta critérios técnicos, objetivos, de água balnear, e tendo em conta também depois outros fatores que vêm descritos na lei vigente, não é? Isto é, as condições climatéricas para que, no fundo, enfim, não é? São atrativas, são atraentes do ponto de vista de trazerem banhistas às praias, é um fator, obviamente, subjetivo, diria eu, mas que está em cima da mesa e que faz parte dessas mesmas análises. Questões mais científicas, se nós quisermos, não é? De definição das águas balneares, e que já têm a ver com competências próprias do Ministério do Ambiente, também fazem parte desta avaliação. Por isso, há um processo onde também entram os municípios portugueses, que têm, obviamente, que têm zonas balneares, sejam elas costeiras, sejam elas fluviais. Por isso, a época balnear, que eu tenho conhecimento, não é idêntica para todo o território nacional. Hoje em dia há diferenciação, justamente, enfim, atendendo a diferentes condições em diferentes pontos do país e havendo uma análise fina, no fundo, de que as necessidades não são as mesmas em todo o lado, nem pelo mesmo período de tempo. Ao mesmo tempo, esta iniciativa do PEV não pretende alterar isto. Pretende simplesmente alterar uma norma geral que diz que na ausência de definição anual por parte dos ministros, não é? Fica estabelecido um período mais longo. Período esse mais longo que eu pessoalmente também não tenho competências para avaliar se é, enfim, não é? Se vai no sentido mais correto ou não, não é? Eu diria, o PEV propõe antecipar o começo da época balnear e manter o seu término no mesmo dia 30 de setembro, que é o que consta, no fundo, como norma geral, não é? Eu, como leigo total nesta matéria, tenho ideia é que, enfim, como este ano, o ano atual, as pessoas têm ido à praia, talvez mais cedo, mas também mais tarde, não é? Isto é, por isso, enfim, não é? Exatamente, como diz o ditado popular. Mas têm ido também mais tarde, não é? Eu não, enfim, por isso não conheço também a sustentação técnica, não é? Para, no fundo, se antecipar em 2 meses e não se mexer numa data final, por exemplo. Mas, em última instância, não é sequer isso que está em causa, é simplesmente dar a noção de que é mexer numa norma geral, mas que essa norma geral não é preferencial. A preferencial é o estabelecimento por portaria, atendendo caso a caso, com flexibilização, ano a ano, creio eu que é o melhor, que é o sistema que, no fundo, a lei já prevê e qual o PEV não quer alterar. Não é? Depois, do ponto de vista da contratação de nadadores salvadores para praias não concessionadas, eu, pessoalmente, não tenho dúvida nenhuma que é da competência do Ministério da Defesa Nacional a assistência a banhistas nas praias não concessionadas. É da competência, é da responsabilidade. O Ministério da Defesa Nacional deve ser responsabilizado por isso e, até do ponto de vista legislativo, que isso ficasse preto no branco, no fundo, bem plasmado. Agora, contratar nadadores salvadores para as praias não concessionadas deste país, eu acho que terá, do ponto de vista financeiro, e mesmo do ponto de vista, enfim, de alguma seleção, porque se forem todas, é um trabalho hercúleo para o Ministério da Defesa Nacional e para o Estado, creio eu, que esbate aqui justamente com condições de recursos humanos e com condições financeiras, atendendo a que o Estado já hoje tem, e atendendo a que o Ministério da Defesa Nacional já hoje tem equipas de emergência, nomeadamente constituídas, creio eu, por militares da Marinha, por fuzileiros na sua grande maioria, com viaturas, não são forças apiadas, como é óbvio, com viaturas para atenderem a casos de emergência nestas mesmas praias não concessionadas. Por isso, não há de ser perfeito, longe disso, não é? Tendo em conta as mortes que têm ocorrido, que ocorrem anualmente, mas, enfim, diga-se passagem que estes militares têm o curso de nadadores salvadores e têm o curso de primeiros socorros, enfim, estão altamente capacitados para fazer esse tipo de trabalho de assistência a banhistas em casos de emergência. Também não sei se é esse dispositivo que resolve a questão, mas eu acho que não há nenhuma forma milagrosa, nem por via legislativa, nem outra, de resolver. Há, obviamente, não é? De certeza absoluta, para resolvermos a questão. Sobre o terceiro aspecto, acho que um aspecto que todos nós, e eu pessoalmente também saúdo, não é? A existência de maior sensibilização para esta matéria, maior segurança por parte dos banhistas, conhecerem as vias de assistência a qual podem ser socorridos, terem obviamente os necessários alertas sobre a questão das marés e das águas balneares para conseguirem, obviamente, proteger-se e precaver-se o mais possível em relação ao perigo que o mar e, obviamente, que os rios também podem constituir para os cidadãos em circunstâncias adversas, que são circunstâncias, muitas delas, fruto de acidente, fruto da força da natureza, que é uma coisa que o homem também conhece há milénios, creio eu. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que são bastante pertinentes as suas apreciações. Tenho neste momento dois pedidos de inscrição. Tenho o do Sr. Deputado João Rebelo e o Sr. Deputado António Filipe. Se os Srs. Deputados não tomassem a mal, eu ia-me ausentar agora. Queria deixar nota que, relativamente a algumas das questões que têm a ver com a agenda que eu ia solicitar à mesa para fazermos uma reunião com os coordenadores para acertarmos as agendas com mais detalhe, porque há um conjunto de questões que precisam de ser dirimidas até o final do ano. Sr. Deputado João Rebelo, pedi ao Sr. Vice-Presidente se me substituir.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer o deputado Diogo Leão pelo relatório. Eu, aliás, fiz assim uma parte aqui num assunto que já foi muitas vezes falado. Este relatório é denso e é informado, tem muita informação. E fez bem em dar a opinião agora sobre o que está proposto. Porque eu volto a repetir coisas que eu sempre disse em relação a estas matérias, ou seja, a qualidade dos números que nós temos sobre as mortes ao longo do ano balneário não são os números reais, porque nunca sabemos. Vou-vos dar um exemplo. Alguém que morre, é identificado como morto na praia, é considerado uma morte ligada a balneário. Mas se ele sobreviver até ir ao hospital e só falecer uma semana depois resultando disso, não é considerado. Portanto, os números nunca são claros sobre isso. E depois, eu nunca sei quando e onde essas pessoas têm morte. Ou seja, isso é importante para determinar dois aspectos. Se é verdade que é porque a maioria são em praias não vigiadas, não tenho dados que provem isso, longe disso. E dois, se é verdade que isso acontece fora das épocas balneárias. Também não tenho dados que comprovam isso. As informações que nos deram as associações aqui é que não eram nenhuma coisa nem outra, eram verdade. Ou seja, a esmagadora maioria dessas fatalidades aconteciam na época balneária e a esmagadora maioria dessas fatalidades aconteciam em praias vigiadas. Portanto, perante isso, o problema que é exposto aqui pelo PEV não é claro que vise resolver um problema que determine que estas pessoas morram em praias não vigiadas e na época não balneária. Portanto, essa qualidade dos números é uma coisa que nós nos batalhamos há muito tempo. O relatório fala bem que há alterações relativas que esta Comissão tem analisado foi a de 2003, foi a de 2009, foi a de 2012, e perante sempre discussões sobre esta matéria, os dados que nós temos sobre o número de pessoas que morrem nas épocas balneárias ou não, e em praias vigiadas ou não, nunca conseguimos ter esses números claros e indiscutíveis para poder formar uma opinião clara sobre isso. Claro para mim é que muitas destas mortes acontecem por atos irresponsáveis de pessoas e que a formação que deve ser feita, alerta para comportamentos de risco, etc., deve-se manter, como infelizmente acontece nos acidentes de aviação, como infelizmente acontece no conjunto de acidentes. As pessoas têm informação, mas acabam por praticar atos. Como eu vos relatei, o ano passado assisti a uma perto de mim, que foi uma pessoa que morreu de ataque cardíaco porque tinha almoçado fartamente e resolveu logo mergulhar num dia de calor. E, portanto, não houve quem pudesse salvar porque faleceu ali na praia. Portanto, nós podemos ter todas as regras mais claras, podemos ter 250 na dos salvadores ali, era impossível salvá-lo, objetivamente, porque foi assim que aconteceu, infelizmente, para o senhor em causa. Outra questão que aí já é mais de leitura política, e que foi mais ou menos também falada pelo deputado Diogo Leão, a proposta, a lei não fixa que a data começa no dia em junho e acaba em setembro, a data permite uma coisa mais larga. A lei o que diz é, e que está aqui relatado, com a apresentação pelos municípios interessados à Agência Portuguesa do Ambiente, propostas de duração da época balneária para as águas balneárias, até 30 de novembro, precedente ao da época balneária. Ou seja, Há aqui uma coisa que é positiva, que é a descentralização, que permitiu aos municípios que alertem, olha, eu acho que devia começar mais cedo e devia acabar mais tarde, seja o que for. E essa possibilidade de mudar já existe na lei. Dois, é descentralizada a decisão, porque pode vir de iniciativa dos municípios, é outra coisa positiva. E, portanto, estar a alterar uma lei para criar datas fixas vai contra essa mesma possibilidade e latitude que a lei permitia. Portanto, eu também não quero abrir daqui o debate, se isto for a plenário, cada um terá a sua opção, não vejo que isto vá resolver muitos problemas ou que venha dar um incentivo em relação a isso. Finalmente, a questão dos nadadores salvadores nas praias não vigiadas ficarem a cargo do Instituto de Socorros Anáfos, portanto do Ministério da Defesa Nacional. Partilho as preocupações do deputado Diogo Leão. Primeiro, também continuo a não saber se a maioria das fatalidades acontece nessas praias. Não tenho dados para isso. Segundo, as pessoas que vão para praias não vigiadas sabem que são praias não vigiadas. Portanto, tem responsabilidade delas terem comportamentos de preservação da sua integridade física, de olhar para as crianças que provavelmente ou idosos que terão as suas responsabilidades ou o que for, é bem maior do que não estando numa praia não vigiada. Então, essas praias estão identificadas. E, portanto, termino a dizer isso também, que o custo é muito elevado, as pessoas têm a opção de escolher as praias, a maioria das praias disponíveis são vigiadas, e, portanto, também acho que neste aspecto não sigo aqui a apreciação feita pelo PEV. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que havia outra inscrição, era o Sr. Deputado D. Filipe.
Sim,
a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria intervir sobre o relatório e, ao mesmo tempo, fazer umas considerações que quase poderiam ser uma interpelação sobre o andamento dos trabalhos. E passo a explicar. Nós estamos a debater um projeto de lei da iniciativa de um grupo parlamentar que não, portanto, tem representação nesta comissão. Ora bem, e, portanto, eu vi este relatório, li-o, achei que este relatório faz aqui considerações, aliás, do ponto de vista técnico, que são pertinentes e que vão, aliás, de acordo com a nota técnica que foi elaborada pelos serviços, tudo bem, nada a obstar, e verifiquei que depois o relator, como acontece na maior parte dos casos, e que é uma faculdade sua, abstém-se de fazer qualquer consideração pessoal sobre o conjunto, sobre o projeto de lei, abstendo-se de o fazer e relevando isso no relatório. Mas agora, na apresentação do relatório, o Sr. Deputado teceu considerações sobre o conteúdo do relatório. E depois criou-nos aqui uma situação que acaba por suscitar aqui nesta comissão um debate substancial sobre o relatório sem que os proponentes estejam cá para se defender. E esta é que é a parte que eu digo que é de certa forma, uma interpelação. Porque se era objetivo desta comissão, ou do relator, que era legítimo, suscitar uma moção de fundo, de conteúdo sobre a iniciativa legislativa, isso deveria ter sido comunicado ao grupo parlamentar proponente, que iria haver um debate sobre o seu projeto de lei, para que tivesse a possibilidade, aliás, como é regimental, de o vir cá apresentar. Ora, isso não foi feito e, portanto, ficamos aqui numa situação um pouco insólita, que é haver aqui uma discussão sobre uma iniciativa legislativa, cujo autor não está presente, nem sequer sabe que esse debate vai ter lugar, sendo que depois, quando houver o debate na generalidade, pode vir a ser confrontado com o debate que houve na comissão e com objeções que foram colocadas sem que seja sequer do seu conhecimento e que tenha tido a possibilidade de as debater. E, portanto, eu não queria deixar de fazer esta observação, ou seja, votarei favoravelmente o parecer, porque me parece que o parecer está correto, mas desse parecer não consta qualquer consideração da natureza daquelas que foram feitas aqui, que eu acho que é legítimo, acho que não há nenhum problema, mas creio que, a ser assim, então, deveria ter sido dada a possibilidade de que este debate tivesse a participação do partido proponente, porque assim ficamos com meio debate, não é? Sem ter o contraditório, que é aquilo que é inerente à natureza do trabalho parlamentar. E, portanto, eu não faço nenhuma consideração sobre o conteúdo do projeto de lei, não sou proponente, mas creio que o debate sobre o conteúdo fica amputado da possibilidade de poder haver um debate com a participação dos proponentes. Queria só fazer esta consideração, senhor. E voto naturalmente o parecer pelo seu conteúdo escrito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acho que há algum tipo de razão em relação à sua intervenção. O que aconteceu foi o que é normal, portanto, esta legislação foi proposta, de depois baixou, através da mesa, baixou à Comissão de Defesa, que normalmente trata desta temática, e pronto, e foi feito o relatório, foi atribuído o relatório a um grupo parlamentar, e portanto foi feito esse relatório, mas é evidente que não estarem aqui os proponentes, é um pouco coxo este tipo de debate. Mas dou a palavra agora aos seus deputados que se inscreveram, o Sr. Deputado Medeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para, enfim, compreendendo e até acompanhando a preocupação do Sr. Deputado António Filipe e que o próprio Sr. Deputado Diogo Leão, aqui conversando comigo, também acompanha, eu queria dizer que o Partido Socialista fazia uma sugestão à mesa e que penso que seria interessante, era que adiássemos a votação e este ponto para a próxima reunião e convidássemos o Partido Ecologista, penso que isto não vai contra o regimento, pelo contrário, ele pode sempre vir assistir, convidássemos o Partido Ecologista, que a mesa convidasse o Partido Ecologista às vezes a fazer-se representar. Penso que assim ficávamos com o problema resolvido, não é? Mas já agora, por uma questão também de respeito, fazia-se tudo no mesmo dia, digo eu.
Sr. Deputado Pedro...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se nos opormos, obviamente, é que possa ser adiado e que possa contar com a presença do Partido Ecologista aos Verdes. No entanto, enfim, o parecer em si é esse que está aqui em discussão e a posterior votação. Concordamos com o mesmo, agradecemos o trabalho produzido. Agora, há aqui normalmente duas formas de apresentar os parceiros. Há quem se cinja, enfim, a ler partes do parecer, portanto, quem elabora o parecer, ou, neste caso, um exercício um pouco mais, enfim, mais completo, eu diria até, no caso do Sr. Deputado, enfim, comentou, digamos, o próprio projeto em si. Agora, não é isso, obviamente, que está que é matéria da nossa votação, portanto, mas, obviamente, se aqui for entendido que se possa adiar e que possa contar com a presença do PEV, não nos oporemos, como também não nos oporemos a votar neste momento. Muito obrigado.
Sr. Deputado Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, também concordando com o parecer que foi emitido e agradecer, portanto, um parecer que está bem feito. Portanto, quanto a isso, o Bloco de Esquerda não tem nada a apostar e votaremos favoravelmente, se for entendimento também dos senhores deputados da Comissão que haja um debate numa próxima reunião, também não teremos nada a opor. Era só, muito obrigado.
Sr. Deputado Eugênio Miguel
Medeiros. É só para dizer o seguinte, eu sugeri e fiz a proposta de que se adiasse tudo, enfim, porque pressupondo que o voto, embora neste caso seja quase formal, digamos, seja uma operação formal para viabilizar o requerimento, e uma vez que ele não tem opinião escrita, isso não faria diferença. Mas por uma questão de alguma consideração também pelo proponente, e uma vez que entendemos que ele deve cá vir participar na discussão, acho que devíamos interromper aqui os trabalhos neste ponto e retomá-los ainda no mesmo ponto e fazer a votação nesse dia, por uma questão também, então vem cá, e se isso interferir com a nossa votação, a discussão que se vier a fazer, ou se isso trouxer elementos novos, eu sei que não tem que ter nada, mas era uma questão também de respeito por quem convidamos, é só por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro e depois o Sr. Deputado António Filipe. Faz favor.
Sr. Presidente, apenas para que fiquemos todos com a mesma questão em cima da mesa. Aquilo que o Sr. Deputado António Filipe chamou a atenção foi para que tinha sido opção do autor do parecer não emitir juízo pessoal sobre esta matéria. E que este parecer incide, parecer escrito que está em discussão, incide apenas sobre aquilo que é a regularidade formal da iniciativa para poder ser agendada para plenário. Ora, a questão que se colocou a seguir foi que o Sr. Deputado Diogo Leão foi além daquilo que é o parecer neste debate. O Sr. Deputado António Filipe chamou a atenção para que, não estando presente os Verdes, que não haveria, sob esse ponto de vista, a possibilidade de exercer o contraditório, não em relação ao relatório, mas em relação ao debate que aqui se estava a desenrolar. E, portanto, pelo nosso ponto de vista, o relatório, tal como está, está em condições de ser votado. Se a questão que está em cima da mesa é a discussão quanto ao conteúdo da iniciativa, quanto ao mérito da iniciativa, nós temos aqui, provavelmente, a solução enfim, mais regimental será o de não continuarmos com a discussão sobre aquilo que é o conteúdo da iniciativa, o relatório ser votado e, uma vez aprovada ou em plenário ou não, baixando à comissão, então sim, o Partido Ecologista aos Verdes terá a faculdade de cá vir. A solução proposta pelo Partido Socialista, por nós, enfim, dependerá sempre da vontade do autor do parecer. Porque, apesar do autor do parecer ser do deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o parecer é dele. E é isso que está a ser avaliado. Se o deputado autor do parecer considera pertinente que se faça também considerações sobre o conteúdo do parecer, sobre o conteúdo da iniciativa legislativa, e se considera que por essa mesma razão haverá benefício em retirar o parecer que neste momento está em discussão para se fazer esse debate em próxima reunião e, eventualmente, então, ou no parecer, passar a inscrever aquilo que é a sua opinião pessoal e até aquela que eventualmente resultar do debate a ser realizado, isso é uma iniciativa não do Partido Socialista, Sr. Deputado José Miguel Medeiros, mas sim do autor do parecer, que, enfim, eu penso que vejo o Sr. Presidente com o regimento na mão, que teríamos que ver em termos regimentais como é que poderia ser acompanhado. Agora, eu compreendo a preocupação do Sr. Deputado António Filipe quanto à forma como a discussão evoluiu. Mas evidentemente que quanto ao que é possível fazer com base no relatório que aqui está em cima da mesa, evidentemente que é essencialmente prerrogativa do autor do relatório e também daquilo que são os autores da iniciativa. Quer dizer, imaginem que o Partido Ecologista aos Verdes quer agendar com a maior brevidade possível. Enfim, estamos no inverno, talvez não seja o caso, mas que queria agendar. E este parecer seria útil essencialmente para como fase preparatória desse mesmo agendamento.
Onde é que isso está escrito? Sim, senhor. O Sr. Deputado António.
Sr. Presidente, eu ia fazer uma proposta, uma sugestão que pode simplificar isto tudo. Eu queria dizer o seguinte, eu não se tenha visto na minha intervenção, o que é que não foi visto, mas eu acho que eu devo clarificar, nenhum juízo de censura ao facto do Sr. Deputado ter expresso aqui na Comissão a sua opinião e não o tendo feito do relatório. Eu acho que não há problema nenhum com isso. Quer dizer, acho que é uma opção legítima não querer, vá lá, tornar o relatório em si mesmo um elemento polémico e que possa suscitar divergências e, portanto, fazer um relatório limpo desse ponto de vista em que se exime de expressar a sua opinião, é perfeitamente legítimo, e depois entender...
Por isso aqui, é que isso comissão, não é votado.
Na comissão...
O parecer não é
exatamente
para votação.
Sim, exatamente, mas enfim, mas nós sabemos, a experiência feita, que por vezes... O facto do relator exprimir a sua opinião, embora não seja votado, de certa forma, os proponentes podem entender isso como uma certa contaminação do relatório e às tantas ser levados a votar contra por causa disso. E, portanto, enfim, conhecemos práticas diversas na Assembleia, enfim, não é essa a questão. E, portanto, eu acho que não há problema nenhum. E daí que eu creio que, do meu ponto de vista, não há nenhum problema em votar hoje o parecer do Sr. Deputado Diogo Leão. Nenhum. E também, portanto, creio que o facto de ser essa a opção do relatório não exime de todo o relator de poder, perante a Comissão, como o Sr. Deputado fez, exprimir uma opinião que tenha sobre o projeto de lei e suscitar discussão em torno dela. Nenhum problema. E, portanto, o único problema que eu coloquei foi percebido por todos. Foi, de facto, fazer isso sem estar cá quem possa defender o projeto. O relator, isto fica um pouco coxo. Agora, eu creio que, sem prejuízo, podemos votar o parecer... Uma coisa que se pode fazer, sim, que é perfeitamente regimental, é que, dado que os proponentes dos projetos de lei, embora isso é uma norma regimental que foi inscrita em 2007 e ficou esquecida, foi usada no início, mas depois caiu no esquecimento, que é 132. A possibilidade dos projetos de lei serem apresentados pelos
proponentes. O artigo 132 diz especificamente isso.
Exatamente, e portanto nós podemos...
Admitido um projeto ou proposta de lei, o seu autor ou um dos seus autores tem o direito de o apresentar perante a Comissão Parlamentar.
Portanto, talvez valesse a pena informar o Sr. Presidente, informar a mesa, informar o grupo parlamentar do PEV de que este projeto de lei está na Comissão e, querendo, podemos agendar para que venham cá apresentá-lo e então, nesse caso, as questões. O Sr. Deputado Diogo Leão estará certamente atento a essa reunião e poderá debater com os proponentes, se eles entenderem vir cá, estas questões que suscitou. E creio que isto seria sem prejuízo de poder ser votado hoje o relatório, que não há necessidade de o adiar.
Sim, senhor. Srs. Deputados, então, pode entrar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, eu só quero aqui dizer o seguinte, enfim, cada um... Não, não é para complicar ao Sr. Deputado Bruno Vitorino. Eu não... O Sr. Deputado Bruno Vitorino talvez tivesse estado distraído porque eu não compliquei nada, eu simplifiquei. Quando comecei, quem complicou não fui eu. Não digo quem foi, mas não fui eu. Eu limitei-me a fazer uma sugestão e já fui acusado quase de usurpar as competências do não foi por si, as competências do relator e portanto eu não o fiz. Eu disse que o Partido Socialista fazia uma proposta, que era, até por uma questão de respeito para com os proponentes, e uma vez que a questão foi suscitada, então quer dizer, dizemos e invocamos o artigo, e o artigo 132, e dizemos, sim senhor, venham cá, querendo. E dizemos, olha, mas a gente já votou o parecer, já foi tudo feito. É só para... A gente sabe que o parecer... O senhor deputado António Carlos Monteiro, eu ouvi-o atentamente. Epá, só tenha um bocadinho mais disciplina, também não perde nada, não é?
O Perdemos seu deputado de terminar a sua intervenção.
Eu gostaria de terminar, pois.
Faz favor.
Muito obrigado,
senhor palavra.
Não, é porque a questão é muito simples, quer dizer, para mim é uma questão óbvia, uma questão até de educação. Então convidamos o proponente para cá vir, porque entendemos a meio da conversa que de facto fazia sentido que virem cá, uma vez que não ter representação por a distribuição do número de deputados. E depois votamos isto tudo para... É evidente que é uma questão formal, e podemos dizer, mas isso foi só uma questão formal, é um documento que não está expurgado tudo, é só o papel, está tudo conforme siga. Mas então venha cá agora, vamos fazer a discussão a seguir. Eu acho que, por uma questão de cronologia das coisas, acho que faz sentido ser assim. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro, pelos vistos, prefere votar hoje. Pois, o Partido Socialista não disse que não estava de acordo que se votasse hoje, apenas fez uma sugestão. E não vejo qual é o problema. Não, não, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro pode agora querer dizer que não disse. Não, desculpe, o coordenador do Partido Socialista tem direito a fazer as propostas que muito bem entender. Era o que faltava. O relator fará as que entender também. Não está inibido de as fazer. Certo, mas o relator, então, o deputado António Carlos Monteiro, o deputado António Carlos Monteiro quer agora eventualmente
não há problema nenhum.
Recolocar a questão, enfim, e talvez se sinta desconfortável com o que afirmou. Mas o que afirmou foi-me concretamente isso, foi dizer que o deputado coordenador do Partido Socialista estava, no fundo, a passar por cima do relator e que estava aqui, enfim, está a querer encontrar aqui uma... Quer dizer, não tinha mais nada para dizer hoje e apeteceu-lhe dizer isso, com certeza. É um direito que lhe assiste. Agora, o que eu queria que ficasse claro, que é uma proposta que parece razoável e que vai de encontro, quer ao que o senhor deputado António Filipe disse, quer ao que o próprio deputado relator pensa, porque me o transmitiu,
pronto, então,
e, portanto, é neste sentido que interrompêssemos o ponto neste e que e recomeçássemos. Se o grupo parlamentar do Partido Comunista dos Vezes cá quiser vir, recomeçamos quando eles vierem. Se não, na próxima reunião, no início, votávamos. Para mim era muito simples.
Sim, senhor. Tem a palavra o relator. Faça. Faz favor, senhor deputado.
Senhor Presidente. Eu acho que esta questão foi uma questão...
Eu gostava que o Sr. Deputado, o relator, pudesse falar. Faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que, enfim, não é? Toda esta questão foi um pouco hiperbolizada.
Sim.
Porque eu não vi propriamente nenhum debate profundo a ser tido aqui na Comissão em relação a este tema. Aquilo que aconteceu foi uma intervenção que talvez tenha decorrido em 10 minutos, da minha parte, outra... talvez do Sr. Deputado João Rebelo, outras que seguiram dos outros grupos parlamentares, E para deixar muito claro que, na apreciação que fiz, fiz questão de fazer um à parte e de dizer que nem sequer com os meus camaradas de partido tinha consensualizado uma posição política, isto eram mesmo genuinamente considerações pessoais que estava a fazer sobre esta matéria, porque me senti justamente impelido a isso, tendo em conta que optei por não dar uma opinião escrita, do relator escrita, mas já por outras vezes nesta mesma comissão, eu, como outros deputados, apresentámos oralmente as ideias e considerações que temos sobre essa questão, sem querer aqui afrontar nenhuma força política, nem de respeitar os textos em causa, independentemente de estarmos de acordo ou a favor. Acho que o relatório é factual, do ponto de vista concreto. Aquilo que o relatório diz, como conclusão, é que este projeto de lei está apto a ser discutido e debatido em plenário e, eventualmente, votado em plenário. E é lá que se deve fazer, creio eu, o genuíno debate político. Até porque aqui nem todas as forças políticas, não é só a ausência do proponente, mas nem todas as forças políticas, e muito bem, no seu absoluto direito, concorreram para qualquer discussão, não tinham de fazer. Eu é que me senti no dever, no fundo, de poder complementar questões mais técnicas e factuais que derivam justamente da nota técnica, que derivam, enfim, de algumas considerações mais institucionais e que fazem parte da formatação dos nossos relatórios aqui na Assembleia, com algumas das ideias de facto que tenho, mas não pondo em causa nunca, obviamente, o partido proponente. E daí que eu, no fundo, estou de acordo com as sugestões que foram feitas. Se o PEV quiser apresentar o seu projeto, acho que deve ter essa faculdade, sem dúvida, e que, nesse caso, acho que também a votação deve ocorrer depois de ouvirmos o partido proponente, porque, objetivamente, não devemos, enfim, não é, isolar por completo dois atos, e começando por votar... Certo.
Sim, sim.
Eu estou perfeitamente de acordo que não são votadas. Mas, enfim, se houver aqui alguma força política, ou seja qual fosse, que se possa sentir lesada por não ter representação numa comissão e por ser votado um parecer, não é? Onde o deputado, inclusivamente, não deu a sua opinião pessoal do ponto de vista escrito, mas sentir-se melindrado, não é? Porque achava que devia ter tido a oportunidade de o apresentar.
Tem o direito de apresentar.
Certo, mas eu creio que esse direito não deve ocorrer, enfim, pode ocorrer, mas não deve, não está pensado para ser provocado por uma comissão como nós aqui estamos a fazer, não é? Não é a Comissão de Defesa Nacional que está a provocar o uso desse direito por um partido. O partido é que requer, justamente, creio eu, o partido é que requer, ou não? Digo eu, sem ter lido, em prejuízo para não ter lido a linha do regimento. Visto que o partido não requereu, sabendo o partido que havia este agendamento hoje, não é? As convocatórias são públicas nesta Assembleia, tal como as atas, por isso qualquer discussão que aqui fica, obviamente, também pode ser consultada, naturalmente. Enfim, da minha parte também não percebo qualquer tipo de celeuma com o caso, não é?
Pronto, não é um problema complexo. Então vamos aceitar, nós vamos informar o Partido Ecologista aos Verdes, falaremos diretamente, não através do Partido Comunista Português, porque são partidos autónomos, como todos nós sabemos, e portanto é evidente que faremos uma demarche nesse sentido para que na próxima reunião haja aqui uma presença de alguém que presente, como diz o regimento, possa apresentar o seu projeto, o autor ou um dos autores possa apresentar o seu projeto, porque tem direito a fazê-lo. Embora, obviamente, nós também tivéssemos o direito de fazer aqui o parecer, e pronto, é só isso. Nem sequer aqui há uma abordagem da substância, visto que não há uma opinião do relator, portanto. Nós aqui o que dizemos, através dos nossos relatórios, é que o projeto está em condições de ser apreciado em plenário e para esse plenário reservam-se as posições até mesmo dos próprios relatores. Pronto. E, portanto, esse é o princípio geral. Muito bem, pronto. Já fizemos aqui um bocado de doutrina sobre estas matérias, ficará para a próxima. estamos numa sessão legislativa onde estamos a fazer doutrina em muitos aspectos de algumas das nossas matérias aqui analisadas. E pronto, então passamos ao ponto número 3, tem a palavra o Sr. Deputado João Soares, apreciação e votação do parecer da petição 350/13. O Sr. Deputado João Soares tem a palavra, não está cá? Então, o Sr. Coordenador do Grupo Parlamentar.
Do Grupo Parlamentar, tanto quanto sabe, e foi informado, não é? É que tinha sido comunicado à Comissão, aos serviços da Comissão, que este projeto não poderia ser discutido hoje, uma vez que o Sr. Deputado João Soares está fora do país.
Pronto, ok.
Mas, certamente, então, não foi a tempo de ser retirado da convocatória.
Videoconferências, pronto.
Pois, ficamos assim. Optar por uma solução dessas no futuro.
Então, pronto. Depois temos o ponto número 4, que é o Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Eu só solicitei uma opinião, uma informação. Eu agora daria, nesse caso, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Roque para perguntar, para dar a palavra ao Sr. Deputado Costa Neves, Carlos Costa Neves, sobre a apreciação e votação do relatório do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2018.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, como não gostamos de ficar atrás do Partido Socialista em nada, pedimos exatamente o mesmo que o Partido Socialista, no sentido de adiar para a próxima sessão da Comissão. Muito obrigado.
Muito bem. Pronto, então... Então fica adiado. Agora, qual é que é agora?
É o 5.
Bom, eu agora...
É o requerimento.
5. Sim, agora dou a palavra ao Sr. Deputado Miranda Calha para apresentar o relatório sobre...
Ainda é este agora.
Não, só entrou...
Apresentado pelo PSD, mas o deputado Miranda Calha foi para ali, se calhar é melhor dar-lhe a palavra para apresentar o...
Portanto, senhores deputados, iríamos continuar com a nossa reunião aqui da Comissão. Direi a palavra ao senhor vice-presidente Miranda Calha, se faz favor.
Bom, senhores deputados, foi distribuído o relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à Agência da União Europeia para a Cibersegurança e à certificação da cibersegurança das tecnologias da informação e comunicação e que revoga o Regulamento da União Europeia 526/2013, Regulamento de Cibersegurança. Aqui, portanto, fui há pouco, quando vinha aqui entrar, perguntaram-me, que já tinham lido isto, mas perguntaram-me onde é que estava o meu parecer sobre a matéria, a minha opinião, mas eu posso até já começar por aí. Tenho uma opinião positiva em relação a estas alterações do regulamento, precisamente porque visam objetivar um conjunto de aspectos relevantes, que é aumentar as capacidades e o grau de preparação dos Estados-membros e das empresas em relação às questões de ciberataques e, portanto, a temática de cibersegurança, melhorar a cooperação e coordenação entre Estados-membros e instituições, agências e organismos da União Europeia, aumentar as capacidades a nível da União Europeia para complementar a ação dos Estados-membros, designadamente no caso de cibercrises transfronteiriças, aumentar a sensibilização dos cidadãos e das empresas para as questões da cibersegurança e aumentar a transparência da garantia da cibersegurança de produtos e de serviços de tecnologias de informação e comunicação, a fim de reforçar a confiança no mercado único digital e na inovação digital. Queria dizer-vos que não tenho lá o parecer porque gostaria de ter ouvido antes algumas entidades, especialmente os seus coordenadores ou presidentes, que existem em Portugal. Um deles é o presidente do Centro Nacional de Cibersegurança, que funciona junto do Gabinete Nacional de Segurança, que é presidido pelo Sr. Pedro Veiga, coordenador, e também um recentemente criado Conselho Nacional de Segurança do Ciberespaço e da respectiva, portanto, revisão, está relacionado com a Estratégia Nacional da Nossa Segurança a nível do ciberespaço e, portanto, foi criado em meados do ano anterior, ou não, ainda foi em meados deste ano, portanto, um Conselho Nacional, um Conselho Superior Coordenador da questão da segurança no ciberespaço. E, portanto, gostava de ter convidado estes responsáveis para vir até à Comissão e falar um pouco connosco sobre o desenvolvimento das suas atividades nesta componente. E isso, obviamente, iria originar o meu parecer sobre a matéria. De qualquer modo, os objetivos destas alterações acho que se compaginam com as preocupações que todos nós temos em relação àquilo que é a evolução das questões do ciberespaço e que obviamente têm merecido e têm sido até motivo de notícia por causa dos ciberataques que têm tido lugar e que na nossa própria Assembleia e no nosso país também já aconteceu e que ficámos aí perturbados em relação a uma desse tipo de situações. Hoje em dia, como sabem, a questão da cibersegurança é um item importante também na NATO. Aliás, é considerado um dos setores que pode merecer uma operação militar, precisamente a questão da cibersegurança e a par do terrorismo. Portanto, são as duas que foram declaradas como motivo de operação em termos militares. Há, portanto, países que neste momento já têm preparação em ramos das suas forças armadas dedicados só à questão de cibercombate, portanto, e portanto é uma questão que deve merecer a nossa maior atenção. O primeiro Estado que teve um grande problema nesta matéria foi a Estónia, que teve, portanto, um ciberataque que paralisou toda a componente digital do país e tem neste momento lá um centro de excelência que analisa a evolução deste tipo de ameaças e como é que deverá ser feito o respectivo combate. Portanto, é importante que a União Europeia se preocupe com esta problemática também e que haja este regulamento e que ele, no fundo, leva a que haja, portanto, se procure atingir estes objetivos, que é aumentar as capacidades e a nossa cooperação entre os Estados-membros e instituições para defender os países e também as próprias empresas, visto que este tipo de acontecimentos também tem lugar em termos de empresas. E, portanto, é útil que haja este tipo de iniciativa e uma procura de interação entre países que fazem parte da União Europeia sobre a questão da Agência da União Europeia para a Cibersegurança e também as suas possibilidades de intervenção e de colaboração e cooperação com os Estados e também aquilo que tem a ver com a certificação da cibersegurança das tecnologias da informação e comunicação, que obviamente é estar a par e passo com tudo o que há de inovação nestes setores e que obviamente podem colidir com a segurança dos países. Portanto, o meu parecer é de qualquer modo positivo em relação a esta iniciativa e naturalmente que gostaria era de ter ilustrado mais com a presença na Comissão de alguns destes responsáveis, destas entidades que foram entretanto concretizadas em Portugal e que obviamente tinham maior interesse em acompanharmos o que é o desenvolvimento das suas atividades nestes mesmos objetivos, que é evitar ou prevenir situações de ataques ataques de ciber em termos das nossas instituições e também, obviamente, das nossas empresas. Portanto, eu comunicava à nossa comissão que estava disposto a convidar o vice-presidente, que é o diretor-geral do Centro Nacional de Cibersegurança de Portugal, como eu disse, está a funcionar junto do Gabinete Nacional de Segurança. O Gabinete Nacional de Segurança tem como coordenador ou diretor o contra-almirante António José Gameiro Marques e tem como presidente deste Centro Nacional de Cibersegurança de Portugal, como coordenador, um senhor Pedro Veiga. Portanto, iria ou convidar ou o contra-almirante ou o coordenador para virem à comissão e, portanto, poderem nos dar aqui uma informação sobre o desenvolvimento dos respectivos trabalhos nesta área. E também o presidente do Conselho Nacional de Segurança do Ciberespaço, que também foi, entretanto, criado este Conselho. Este Conselho Superior de Coordenação de Segurança do Ciberespaço foi, entretanto, criado e, portanto, também gostaria de ouvir o presidente deste Conselho. E talvez também chamar aqui o senhor embaixador de cibersegurança, visto que temos um embaixador de cibersegurança. Ainda recentemente recebemos aqui um embaixador da Finlândia, também ligado a esta aproximação, a esta temática da cibersegurança, portanto, que é o seu embaixador João Martins, que gostaria também de ouvir. E se calhar também o diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária. Também foi criada esta unidade e, obviamente, também saber as condições e o funcionamento desta unidade de combate ao cibercrime. Portanto, quanto aos objetivos destas alterações do regulamento, são aquelas que eu acabei de referir, é por aí que se desenvolve o relatório e, portanto, a minha opinião foi aquela que eu agora acabei de exprimir e que corresponderá certamente também à audição destes responsáveis destas estruturas que, obviamente, têm como missão precisamente acompanhar e combater este tipo de ataques à segurança nacional, não só a nível de setores militares, mas também da área de segurança em termos globais, a nível interno, porque os ataques em termos das empresas têm a ver, obviamente, com situações que podem lesar a nossa economia, por exemplo, e que são lesivas daquilo que é o nosso interesse nacional. E, portanto, é estes os pontos que eu gostaria aqui de referir. E, portanto, é esta a base do meu parecer. Não tenho uma opinião expressa direta, mas, de qualquer modo, em termos orais, é esta a minha opinião sobre esta matéria. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Abre-se agora o debate. Os Srs. Deputados, se quiserem intervir, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar o relator. E aquilo que foi a profundidade da análise que aqui nos trouxe sobre matérias como cibersegurança e ciberdefesa. Agora, há aqui uma dúvida com que eu tenho, até algum receio, sobre se deverei ou não discutir o conteúdo face ao debate que houve na anterior iniciativa. Mas há aqui uma questão que é a seguinte, que é a questão formal, evidentemente, que se prende com o relatório, é o cumprimento daquilo que é a verificação de que está a ser respeitado por parte do Parlamento Nacional, a verificação que está a ser respeitado pelas instituições europeias o princípio da subsidiariedade. E há, portanto, uma matéria formal do relatório que eu penso que não nos permitirá atrasar a votação do relatório, uma vez que haverá um prazo para que esse prazo seja cumprido. Portanto, evidentemente que, quanto àquilo que são a abordagem e a análise do tema da cibersegurança e da ciberdefesa. Como já temos abordado inicialmente, em outras ocasiões nesta comissão, aquilo que nós verificamos no âmbito desta iniciativa europeia é de que, fundamentalmente, naquilo que diz respeito à intenção da União Europeia, para além daquilo que é o reforço das capacidades de identificação das ciberameaças, dos ciberincidentes, para além daquilo que é a cooperação e o reforço da capacidade operacional da União Europeia, sensibilização dos cidadãos, é claro também, mas fundamentalmente com relevo e que eu sinto que é importante que seja acompanhado, nomeadamente pela Comissão de Defesa, no fundo, o reforço de poderes que a Agência da União Europeia para a Cibersegurança quer vir a ter no âmbito desta mesma iniciativa, porque isso tem, aliás, consequências naquilo que é a certificação de cibersegurança e aquilo que é possível retirar desta iniciativa é que se quer evoluir no sentido de ter um sistema de certificação de cibersegurança a nível europeu que permita que haja uma integração plena daquilo que são os vários sistemas de proteção e que essa certificação permitiria, a nível europeu, que houvesse uma redução significativa, para além de melhorar, evidentemente, porque passaríamos a ter produtos certificados em matéria de cibersegurança, permitiria baixar aquilo que são os custos e os encargos, designadamente das pequenas e médias empresas, com aquilo que são a diversidade dos sistemas nacionais de certificação. E, portanto, esta matéria, no que diz respeito à questão da certificação, é importante. Nós sabemos que há empresas portuguesas que trabalham e trazem valor acrescentado para o país nestas áreas das novas tecnologias de segurança. Era importante perceber-se que padrão é que irá ser seguido pela Agência da União Europeia para a Cibersegurança e, portanto, qual é que vai ser o denominador comum para essa certificação e não é uma questão de sumenos perceber num mundo tão volátil em termos daquilo que são as inovações tecnológicas, em especial na área de informática, perceber que sentido é que irá ser, qual é que é o sentido deste caminho que vai ser seguido no âmbito da União Europeia, porque evidentemente que se o objetivo nos parece importante, razoável, sensato, vantajoso, que esta integração e esta certificação europeia poderá traduzir-se numa diminuição dos custos de contexto por parte das empresas que operam no mercado europeu, é evidente que nós sabemos que depois, nos pormenores, é que a questão pode não ser assim tão simples. E para além da questão propriamente dita da cibersegurança, conforme nós a temos abordado do ponto de vista da defesa, é evidente que quando se estabelecer um padrão de certificação, quando se estabelecer quem é que vai, qual vai ser, no fundo, o grau de exigência e a adaptabilidade das empresas, em especial das empresas portuguesas, a este mesmo padrão de segurança, é uma questão relevante. E estamos a falar, evidentemente, de matérias eminentemente tecnológicas, para as quais eu digo desde já que não tenho conhecimento especializado que me permita afirmar em que sentido é que as coisas estarão a ser desenhadas, mas tenho a convicção de que nós temos interesse em acompanhar a evolução deste dossiê. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Sr. Deputado, as 100 Simões, tenha a palavra. Sim, tem razão. Peço desculpa.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer em nome do Partido Social Democrata que corroboramos os pontos de vista abordados no parecer, agradecer o trabalho produzido e votaremos favoravelmente e, digamos, também ir ao encontro da proposta que aqui foi feita relativamente a estas audições que aqui propõe, uma vez que entendemos que estas questões da ciberdefesa e da cibersegurança são questões prementes para a defesa nacional e para a defesa coletiva também no espaço europeu, que será uma defesa, um conceito de defesa comum e, portanto, é importante, digamos, atualizar, digamos, os nossos conhecimentos sobre esta matéria. Muito obrigado.
Queria dizer uma coisa. Queria já referir ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, que obviamente levantou uma questão da maior importância, que aliás eu refiro no ponto número 2 do relatório, que é a questão do princípio da subsidiariedade, não é? E, portanto, eu aqui digo que a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, não só da agência do regulamento da Agência da União Europeia para a Cibersegurança e à certificação de cibersegurança das tecnologias da informação e comunicação e que revoga o regulamento anterior, 526/2013, referente à promoção de ciberresiliência e de confiança no seio da União Europeia em matéria de cibersegurança, compreendendo a premente necessidade de assegurar o normal funcionamento do mercado interno, respeito ao princípio da subsidiariedade, preconizado pelo artigo 5º do Tratado da União Europeia. Especialmente, diz o número 3, em virtude do princípio da subsidiariedade, nos domínios que não sejam da sua competência exclusiva, a União intervém apenas e na medida em que os objetivos da ação considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros, tanto ao nível central como ao nível regional e local, podendo, contudo, devido às dimensões ou aos efeitos da ação considerada, ser mais bem alcançados ao nível da União. Portanto, é isto, aquilo que nos prendeu em termos de colocarmos este ponto do princípio da subsidiariedade, porque, obviamente, coloca esse tipo de questões sobre a certificação e isto não é nenhum processo de integração, como é óbvio. Com efeito, os objetivos preconizados neste regulamento pressupõem uma abordagem política necessariamente colaborativa, porque é evidente que, na temáticas como estas, a cooperação entre Estados é fundamental. Não há outro processo de fazer face a este tipo de ameaças sem ser por uma forma de cooperação e de colaboração entre Estados, que não se confina às fronteiras nacionais, podendo ser conseguidos se abordados numa perspectiva de complementaridade e cooperação a nível europeu. É o que está aqui escrito no número 2 do princípio da subsidiariedade, porque obviamente esse era um problema relevante, porque estamos a falar ainda por cima de questões de segurança e sabemos que há neste momento empresas no espaço, digamos, civil, não militar, a trabalhar neste contexto, não é? Porque a segurança das empresas é obviamente também uma perspectiva que nós temos de ter no nosso espírito em relação àquilo que pode provocar um ataque cibernético e as consequências disso em termos não é só da economia, mas do interesse nacional, no fundo, que se interpenetram. Portanto, em relação à questão que levantou, tivemos essa preocupação de observar essa matéria, embora entendendo, como é óbvio, que a cooperação é chave num processo deste género. Mas também por isso fomos levados a pensar que era interessante podermos ouvir estas entidades entretanto criadas, como foi aconteceu com o Conselho sobre Segurança Ciber, que foi criado recentemente. É a resolução do Conselho de Ministros, acho que 115 de 2017, que foi concretizado, penso que em junho ou julho do ano anterior, do atual ano, e portanto que é, e que está integrado na Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço e do respectiva revisão. E neste caso é o Conselho Superior de Coordenação de Segurança no Ciberespaço. Portanto, era isto que eu queria responder ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro e obrigado por ter levantado essa questão, porque é algo que é extremamente relevante essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Agora sim, o Sr. Deputado Ascensio Simões, vai saber. portanto, tem que se inscrever.
Já que... Dá-me licença, presidente. Já que não te insiste...
Portanto, peço desculpa. Estava aqui...
Eu nem tencionava... Eu não tencionava a intervir.
Desculpa, já vou chamar mais... o António Filipe. Portanto, assim, seguindo a ordem da representação parlamentar. Dava a palavra, peço desculpa, Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente, não tem problema nenhum. Só para dizer que o Partido Socialista saúda o relatório que nos foi apresentado e agradece ao Sr. Deputado Miranda Calha o trabalho e, sobretudo, o cuidado colocado no relatório e que votaremos, naturalmente, favoravelmente este relatório. Para dizer isto só, mais nada, é mais burocrático que outra coisa.
Agora sim, o Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, nem tencionava intervir, na medida que ia votar favoravelmente o relatório, mas já agora, porque aquilo que está em causa quando se apreciam estas iniciativas é saber se existe respeito pelo princípio da subsidiariedade, e quer-me parecer que uma matéria como esta da cibersegurança, que é de maneira eminentemente global, creio que será talvez o exemplo mais acabado de a universalização das redes informáticas faz com que esta questão seja um paradigma da globalização e, portanto, creio que, obviamente, que esta iniciativa respeita ao princípio da subsidiariedade, na medida em que, evidentemente, que cada Estado isolado não está em melhores condições de responder aos problemas que a cibersegurança suscita do que, obviamente, fazê-lo numa perspectiva europeia, ou até diria, preferentemente mais alargada, mas, portanto, evidentemente que uma intervenção da União Europeia nesta matéria não viola o princípio da subsidiariedade e, portanto, nesse sentido, ia votar favoravelmente o relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora também tecer algumas considerações da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, também agradecendo o relatório e com certeza que votarei favoravelmente a vossa posição. Muito obrigado. Deputado Sérgio Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente, fui eu mesmo que questionei o Sr. Deputado Miranda Calha sobre o seu parecer. Porque eu tenho um princípio aqui no Parlamento que é não desgraduar nada do que o Sr. Deputado Miranda Calha nos diz. E, portanto, nessa perspectiva eu aprendo sempre muito com a sua experiência, com o seu conhecimento e principalmente com as suas entrelinhas. E também suscitei a intervenção do Sr. Deputado António Filipe porque ele nos podia dar mais do que isso, mais do que nos deu. Espero que depois, no debate, alguém nos possa dar mais do que nos deu. E porquê? Porque a análise das questões da cibersegurança são a análise de um espaço novo. Quando nós olhamos para esta iniciativa legislativa, nós fixamos-nos num único problema. E esse único problema chama-se negócio da certificação. Este é o ponto. Ou seja, esta iniciativa limita-se a determinar quem é que vai ficar com o nosso negócio da certificação. Porque quando nós olhamos para os paradigmas da segurança em sentido largo do espaço cibernético internacional, nós não os identificamos numa análise integrada do espaço europeu, nem no espaço europeu alargado do Conselho da Europa, nem nos espaços que dizem respeito, por exemplo, ao espaço integrado da Aliança Atlântica, na consagração de uma visão do espaço cibernético relativamente ao ser humano e ao ser individual, nem do espaço cibernético relativamente aos direitos, por exemplo, às questões que lhe intervêm com a liberdade de votar e de decidir o futuro de cada país, que hoje é essencial para os países democráticos. Nem falamos numa perspectiva de garantir a atividade económica livre, desde que controlada pelos Estados de acordo com a sua regulamentação e o pagamento dos seus impostos, dos seus tributos, mas a atividade económica livre, porque hoje há permanentemente nas redes internacionais uma busca de propriedade, quer no que diz respeito aos medicamentos, quer no que diz respeito às patentes de outra natureza, de natureza, por exemplo, internacional, industrial pesada, de natureza de identificação de novas realidades de preparação, até para o controle desta ameaça cibernética. Ou seja, nós hoje temos a cada dia a pesquisa dos elementos, dos antídotos para fazer face à introdução de mecanismos de controle da cibernética. E quando nós olhamos, por exemplo, para as circunstâncias que intervêm na, na cibersegurança e depois no ponto seguinte da ciberdefesa e no ponto seguinte da coordenação de todas as unidades, que em Portugal são mais de 20 que tratam das questões da cibersegurança e da ciberdefesa, nós olhamos para esta iniciativa legislativa e dizemos assim, tudo isto é pouco. Ou será que tudo isto é impossível de fazer? Ou será que nós vivemos num tempo em que é impossível a uma unidade territorial como a União Europeia controlar o espaço cibernético? E se nós temos ou não temos condições para encontrar no Mali um IP que debita a milhões por hora capacidades de influenciar decisões noutro país? Qual é a capacidade que os espaços integrados conseguem ter noutros territórios onde é difícil os países controlarem a atividade que neles se desenvolve? Portanto, esta discussão é uma discussão que me leva à parte relevante da intervenção do Sr. Deputado Miranda Pecalha, quando ele diz: nós não podemos ficar por um relatório, muito menos por um parecer do relator. Nós devemos, enquanto Parlamento, ir mais longe. A minha divergência é que eu gostaria que a Comissão de Defesa não fizesse só audições, olhasse a partição de cada um dos universos onde a questão se coloca e pudesse fazer um debate profundo no Parlamento, alargado, intenso, para tratar da questão da proteção de dados, da proteção das empresas, da proteção da relação das empresas com os seus mercados, da proteção das patentes, da proteção da segurança individual dos países e dos espaços integrados, e da preparação das Forças Armadas para novos ataques que virão aí relativamente a esta área. E esta, digamos assim, cadeia de valor é hoje essencial para que também o Parlamento e as entidades todas que intervêm em Portugal neste setor se possam pôr de acordo. Porque, por exemplo, existe um elemento tripartido na coordenação da cibersegurança, um Conselho Nacional, que não tem integrados, não tem informação que advém das Forças de Segurança, da Polícia Judiciária, da Interpol, da Europol, dos serviços de informações. E até que ponto é que o país está ou não está preparado para poder fazer face a ataques que já se verificaram noutros países, tão improváveis como antigas repúblicas da União Soviética. E todos os dias há ataques. Todos os dias em Portugal há ataques desta natureza. Todos os dias. Mais ainda, os três ramos das Forças Armadas têm elementos separados de verificação da ciberdefesa. E depois há um elemento de coordenação entre os três ramos. Como é que eles coordenam permanentemente e audia esses ataques? E isso é importante para saber como é que as Forças de Segurança de dois ministérios, ou incluindo também as Forças de Segurança e os Serviços de Informações, podem fazer essa mesma coordenação, seguindo e por mimetismo o que já acontece nas Forças Armadas. Nós precisamos fazer este debate. Foi por isso que eu, no início, provoquei o Sr. Deputado Miranda Calha, porque está muito mais habilitado, ele e o Sr. Deputado António Filipe, a quem reconheço um pensamento e uma história sobre essa matéria, que nos podiam habilitar a fazer um debate mais intenso nesta Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficando a sugestão do Sr. Deputado Ascenso Simões de haver um debate mais alargado sobre estas matérias, ou mais do que um debate, provavelmente vários debates, que não se esgota só apenas um debate, eu passaria então a palavra ao Sr. Vice-Presidente.
Naturalmente é o meu lugar agradecer as palavras do Sr. Deputado Ascenso e dizer também que tenho grandes preocupações em relação a esta matéria. Aliás, não sei se recordam, mas sugeri que organizasse a nossa Comissão uma conferência precisamente sobre as questões da cibersegurança e que teve lugar ainda há bem pouco tempo aqui no nosso Parlamento, e onde estiveram os responsáveis, um deles que veio a ser até o diretor da Escola Latina, que está a ser concretizada ali, que era no setor das Forças Armadas, a pessoa responsável por acompanhar e ter, digamos, uma ação em relação às questões da cibersegurança. E esse debate foi um debate muito interessante, contou até com o responsável da questão da cibersegurança, com o responsável máximo em França, no setor da defesa, que veio cá falar nessa nossa conferência. para nos dar também um pouco em estilo de informação comparativa como estão a proceder alguns países nestas áreas, e foi extremamente interessante. Portanto, convoco ou convido os senhores deputados. Nós não temos uma publicação, mas certamente que ficou gravado o que aconteceu nessa conferência, e penso que foi muito interessante, até pelos seus aspectos inovadores. Agora, as questões que aqui levantou o Sr. Deputado Ascencio Simões, naturalmente que são importantes e que eu tomo em linha de conta, porque eu próprio, quando estava a estudar esta matéria e a conversar aqui com a doutora Ana Pimentel, que me ajudou na formulação deste nosso relatório, naturalmente que se me suscitaram muitas dessas questões, não é? Porque isto não é só uma questão de ser um business. Também é, ou certamente, algum business, mas naturalmente são questões que têm a ver com a natureza profunda da segurança nacional. E isso é uma preocupação que eu tenho normalmente nestas temáticas, porque, aliás, várias vezes aqui perguntava, quando recebíamos a visita do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, era precisamente qual era o ponto da situação em relação ao Centro de Cibersegurança, neste caso Ciberdefesa, que era necessário desenvolver nas Forças Armadas. Portanto, sei que a Comissão já visitou esse centro, está ali em Oeiras, se não me engano.
Não, está em Belém.
Está em Belém?
Foi
em Belém. Em Belém.
É no edifício.
E, portanto, eu não tive a oportunidade de ir nessa visita, mas fico contente que...
É o da cibersegurança.
Que já tenha sido desenvolvido essa componente fundamental em termos do lançamento das missões das nossas Forças Armadas. Até porque, como eu referi há pouco, é uma parte que é considerada uma ameaça e que, obviamente, pode merecer uma ação de operação militar por parte da própria NATO. E, portanto, são temas importantes, e eu não é só uma questão de audição. O que quero ouvir é qual é a prática destes responsáveis, não só o coordenador, que se chama, penso, Pedro Veiga, do Conselho Superior de Coordenação de Defesa de Segurança no Ciberespaço, e, portanto, acima de tudo, é também para saber da sua experiência nessa coordenação e o que é que está a ser feito, o que é que foi desenvolvido. Portanto, pode ser feito em termos do relator, mas pode ser feito, se calhar, em conjunto com a Comissão, que acho que é interessante porque é informativo também para todos nós. E depois também na parte da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime, que também penso que teria interesse nós podermos ouvir neste setor, e se calhar também ouvir o nosso embaixador para a cibersegurança, que, digamos, certamente que teve algum desenvolvimento de atividades noutros países em relação a esta temática. Eu recebi aqui também uma embaixadora da Finlândia, precisamente. Eu até fiquei admirado como é que era o embaixador da Finlândia que me vinha aqui falar sobre as coisas da cibersegurança, mas aconteceu, foi até uma senhora embaixadora, foi uma senhora embaixadora, e foi uma conversa muito interessante, porque ela andava a fazer assim uma espécie de benchmarking na Europa sobre a evolução a nível de desenvolvimentos neste setor da cibersegurança. Portanto, também podemos ouvir aqui o nosso, que é um embaixador, João Martins. E, portanto, se estiverem de acordo, eu irei fazer as demarches neste sentido, e acho que o mais indicado é virem falar à nossa comissão e podemos ter a oportunidade de trocar impressões sobre as preocupações de cada um de nós em relação a esta matéria. E acho que devem assistir, porque a tecnologia está também a avançar de uma maneira extraordinária e, portanto, digamos, isto é um tipo de combate complexo, porque vamos atrás de tecnologia que se desenvolve muito rapidamente e, portanto, temos que estar a par do que se passa para que não sejamos apanhados numa curva sem ter as informações adequadas. Portanto, iremos fazer essas demarches e eu quero, de qualquer modo, agradecer aos senhores deputados que colocaram estas questões, porque elas vão ao encontro também daquilo que são as minhas preocupações, e é muito positivo que todos nós estejamos cientes daquilo que significam estas temáticas para a segurança do nosso país e também, digamos, para aquilo que são tudo vertentes que têm a ver com o nosso interesse nacional. Portanto, muito obrigado, senhores deputados.
Sr. Vice-Presidente, naturalmente são considerações, sugestões muito importantes que a Comissão irá ter em conta, sem dúvida, tendo em conta que é uma matéria muito complexa e que o país, o Parlamento, a Comissão de Defesa, não pode deixar, enfim, de olhar com olhos muito atentos à situação, porque daqui a amanhã poderemos ser apanhados, desprevenidos, e a situação seria muito mais grave. Penso que está em condições de passar à votação do relatório. Senhores deputados que votam contra, quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Agora passaria, portanto, a presidência ao Sr. Vice-Presidente para terminar a nossa reunião. Muito obrigado.
Bom, Srs. Deputados, temos agora aqui para analisar um requerimento subscrito por quem? PSD. Visita aos estaleiros do Arsenal do Alfeite. Sr. Deputado Bruno Vitorino tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados. Obrigado. Sim. Peço desculpa só, senhores deputados, minhas senhoras e senhores deputados, sim, é que está correto. Muito rapidamente, o Arsenal do Alfeite, como sabem, é um estaleiro que é uma referência em Portugal na área da construção e reparação naval, principalmente associada à Marinha, à nossa Marinha de Guerra. Nós, neste momento, temos um problema concreto que se passa com o Arsenal e que pode, efetivamente, pôr em causa o seu futuro. Houve uma notícia no início do ano que nos deixou a todos satisfeitos. Por parte do Governo, houve um anúncio público que iria de ser devolvido ao Arsenal do Alfeite o valor de 50 milhões de euros, que na altura tinha sido retirado do seu capital social, há uns anos atrás, ainda no Governo Socialista, mas há muitos anos atrás, e que agora iria ser reposto. O que faltava ainda repor do capital social, o que permitiria um conjunto de investimentos com vista à modernização do Arsenal, única forma de poder não só continuar a dar apoio à manutenção e à reparação naval no que diz respeito à Marinha de Guerra Portuguesa, uma vez que estamos a falar de novos equipamentos, novos navios com outras características que precisam de facto dessa modernização dos estaleiros, bem como com vista à continuação da sua internacionalização com a recepção de navios eventualmente de outros países. Acontece que esses 50 milhões de euros do capital social foram devolvidos, mas nunca foi dada autorização para a sua utilização. E, portanto, durante um ano inteiro, perdemos o ano inteiro, e nada foi feito no que diz respeito à modernização dos respectivos estaleiros. Uma outra boa notícia que neste momento se tornou em algo preocupante é que a manutenção dos submarinos da classe Tridente estava todas as demarches para que os mesmos pudessem vir a ser reparados, todo o processo de manutenção e de reparação fosse feito no Arsenal. Deu-se início, inclusivamente, à formação do seu pessoal para esse efeito. Deu-se início porque, entretanto, já foi suspensa. Não é possível fazer a manutenção dos submarinos sem que esses investimentos, ou pelo menos parte desses investimentos, na modernização das instalações sejam feitas. E se já não há tempo, e isso já foi assumido pelo membro do Governo, pelo Secretário de Estado da Defesa Nacional, para a ampliação da DOC existente, ainda poderá haver tempo para que estas operações de manutenção dos submarinos possa ser lá feita, dando continuidade, entretanto, ao processo de formação dos seus trabalhadores, mas somente se pode ser feita esta manutenção no cais atualmente existente, mas precisa mesmo assim de intervenção. E há operações que têm a ver com dragagens, estamos a falar de submarinos, e portanto com dragagens no acesso ao local que também terão de ser feitos. Isto neste momento, a única solução que está em cima da mesa é incompatível com, em simultâneo, a recepção de mais do que uma embarcação. Se estivermos a reparar submarinos, não podemos reparar outros navios da nossa Marinha de Guerra, o que vai, naturalmente, implicar é que hoje, em novembro, estamos à espera de ver se temos essas condições para que no arsenal possa ser feita essas operações aos submarinos e não estamos a programar as necessárias intervenções nos restantes navios da Marinha. Portanto, estamos aqui num impasse que pode, naturalmente, resultar em prejuízos muito grandes para a Marinha, que vai ter de procurar outros pontos para fazer as intervenções nos navios, caso venha a verificar os submarinos, ou então o arsenal perder a possibilidade de reparar lá estes mesmos submarinos. Isto em novembro não temos a programação do arsenal para o ano que vem. Isto é impensável. Isto é impensável. Estamos a falar de cerca de 500 trabalhadores e, portanto, é impensável estarmos em novembro e não temos uma programação das intervenções a fazer e não sabemos o que é que pode vir a acontecer. E, portanto, a ideia era, naturalmente, que, uma vez que está previsto no plano de atividades da Comissão esta mesma visita, que a mesma possa ser feita quanto antes, para que a Comissão não só se inteire cabalmente em uma visita e reunião com o Conselho de Administração e com a Comissão de Trabalhadores, para se inteirar destas matérias com mais detalhe e para podermos depois, no âmbito da nossa atividade política, fazer a pressão que entendermos fazer. Isto é um assunto que, e bem, o Bloco de Esquerda já levantou em sede de orçamento, e, de facto, as respostas, e foi isso que mais nos preocupou, é que as respostas do membro do Governo que respondeu a esta matéria não correspondem com o resto das informações que temos. E, portanto, há aqui, de facto, uma preocupação que, se já existia, com as respostas que foram dadas ao Sr. Deputado João Vasconcelos, ainda se agudizaram. E, portanto, é este o enquadramento que poderia fazer em relação à apresentação desta nossa solicitação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscreveram-se o Sr. Deputado António Filipe e o Sr. Deputado José Miguel Medeiros. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria dizer, já que a preocupação manifestada pelo Sr. Deputado Vitorino, PSD, é pertinente. E, aliás, nós compartilhamos essa preocupação e com o Deputado Bruno Dias, estivemos há cerca de 15 dias no Arsenal do Alfeite, precisamente para obter a informação atualizada sobre este problema, e de facto a questão é muito pertinente. A informação que o Sr. Deputado Nuno Vitorino aqui nos deu é no essencial correta. Entretanto, já foi dada autorização para que o Arsenal possa fazer o investimento necessário no alargamento da doca, que permitirá fazer a manutenção dos submarinos no arsenal, o que é uma boa notícia, na medida em que, ao que parece, enfim, segundo a informação que nos foi dada, é tecnicamente possível conciliar as obras de alargamento da doca com a manutenção dos submarinos, e, portanto, isso ainda é uma questão que está, em princípio, será possível fazê-lo, embora depois naturalmente isso tenha que ser conciliado ou seja, é possível fazer isso, mas depois não é possível fazer muito mais do que isso em simultâneo, não é? Porque, enfim, as obras de alargamento, mas essa é uma obra decisiva para o futuro do Arsenal do Alfeite. E, portanto, isto só para dizer que de facto, é pertinente que esta Comissão faça essa visita. Nós temos feito, ao longo dos anos, várias visitas ao Arsenal do Alfeite, mas normalmente fazemos visitas à Marinha, porque o Arsenal do Alfeite são duas coisas, não é? É a Marinha, não é? E nós já visitámos unidades da Marinha no Arsenal do Alfeite, mas depois ao lado há a empresa, não é? A empresa Arsenal do Alfeite S.A. e creio que a proposta do PSD vai mais no sentido de visitar o Arsenal do Alfeite S.A., não é? Embora se possa perfeitamente conciliar as duas coisas e fazer. Não, nós temos feito mais à Marinha, vamos à Marinha, vemos uma fragata, vemos um submarino, mas depois não vamos à empresa. Isso aqui há uns anos era a mesma coisa, agora já não é. Agora, há uns anos para cá, são entidades infelizmente são entidades distintas, e aquilo que nos preocupa aqui mais está relacionado com a empresa, de facto, e obviamente com as necessidades da Marinha, que precisa da empresa como pão para a boca. Agora, eu creio que nós podemos, há pouco o Sr. Presidente da Comissão, quando ainda aqui estava, referiu-se à necessidade de tendo em conta a agenda que temos aí, que é uma agenda complexa, fazer uma calendarização de iniciativas. Eu acho que se deveria considerar aí, nessa reunião da mesa, a calendarizar esta visita, mas acho que vale a pena ter em conta o seguinte: a administração da empresa Arsenal do Alfeite terminou o mandato este mês, e, portanto, está de saída. Não sei se está de saída ou se está de renovação, ignoro em absoluto, não é? Mas interessava clarificar, não é? Saber o que é que nos interessa, se é falar com uma administração que se arrisca a sair daqui para alguns dias, ou falar com alguma que acabe de entrar, ou então, havendo a confirmação de que a administração é para continuar, aí esse problema já não se colocará. Mas há aí um aspecto que nos interessa apurar, porque ir falar com uma administração que ao fim de uma semana já lá não está, pode não ser de grande utilidade. Mas, portanto, a minha sugestão, abreviando razões, é que que se dê anuência a esta iniciativa, a esta proposta, e que na calendarização que a mesa há de estabelecer, que isso seja tido em conta.
Sr. Deputado, o João Miguel Medeiros, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. No essencial, estamos de acordo, o Partido Socialista está de acordo com aquilo que acabou de ser deputado António Filipe. Ou seja, não temos nada a opor à visita ao Arsenal, como nunca temos a opor a nenhuma visita. É uma questão que se coloca aqui, e apenas com dois pontos, enfim, duas ressalvas, que acho que são muito importantes. Na fundamentação do requerimento, o PSD apresenta um grau de urgência muito elevado na necessidade da visita, e fundamenta isso num conjunto de aspectos relacionados, que o Sr. Deputado Bruno Vitorino teve a oportunidade de dizer. Bom, alguns deles com matérias que têm vários meses de conhecimento público, de algumas dificuldades orçamentais. Enfim, eu acho que uma ida urgente e com esse rótulo de urgente da Comissão a correr para os estaleiros, enfim, cada partido político pode fazer as visitas que entender no âmbito da sua estratégia de trabalho político, e é um direito de lhe assistir e não se discute. Arrastar a Comissão com o rótulo de urgência, no momento em que a direção do Arsenal, a administração, está numa fase, independentemente de estar terminal, por um lado, mesmo seja reconduzido ou não, não sabemos, e por outro lado, tanto quanto sei, e a informação que tenho sobre essa matéria, sei que neste momento decorrem negociações sensíveis com a Salveiro, acho que é o Ferrostal, o consórcio que construiu os submarinos, para que os estaleiros sejam certificados e consagrados como não é subempreiteiros, tem um nome, como entidade subcontratada para fazer regularmente essa manutenção. E, portanto, eu penso que darmos a ideia, eu compreendo a intenção política do PSD de criar aqui mais um caso, como tem feito com outros, mas acho que devemos ter uma coisa, é a seriedade e o rigor com que a Comissão, no seu todo, deve ponderar a sua deslocação, porque uma deslocação da Comissão no seu todo é uma coisa, uma deslocação de uma delegação de um grupo parlamentar é outra. E, portanto, nesse sentido, eu acho que estamos a tratar de matérias muito sensíveis, complexas. Também sabemos que a relação entre a Marinha e o Arsenal nem sempre se faz nos melhores termos e, portanto, eu acho que devemos ter algum cuidado, porque a Comissão representa o Parlamento no seu todo e representa um órgão de soberania que tem uma função, sobretudo, fiscalizadora e de produtora de legislação e política, nesse sentido, mas não operacional. E, portanto, nós não vamos lá resolver nada, não temos nenhum cheque no bolso para lá resolver o problema. Portanto, é bom também graduarmos a presença da Comissão e não a desvalorizarmos e não a arrastarmos, não a deixarmos arrastar para esse campeonato. E, portanto, resumindo e concluindo, achamos bem aquilo que o Sr. Deputado António Filipe propôs, no sentido de, na próxima reunião da mesa de coordenadores, se tentar fazer já o agendamento, mas mais, o Partido Socialista entende que os problemas que existem na área das indústrias da defesa não se resumem ao Arsenal. Há áreas onde as coisas têm estado bem, há áreas onde as coisas têm dificuldades, ainda há dias aqui foi falado, salvo erro, pelo seu chefe de Estado-Maior do Exército, que havia problemas, enfim, a empresa, as indústrias de desmilitarização de defesa, não é assim que se chama, ajudem-me acho que é a IDD, não é? Que não teria capacidade, estava com dificuldades para fazer toda a desmonitorização de todos os materiais. Portanto, eu acho que nós devíamos também tentar enquadrar isto, até para dar um ar de normalidade que tem, porque está no nosso plano de atividades todas estas visitas. Aliás, nós temos várias visitas atrasadas no plano de atividades, designadamente de locais que não são tão importantes para a defesa nacional, mas que, como é o caso do Arsenal e outras questões da defesa, desmilitarização, etc., mas que são simbólicos e que tiveram problemas e que nós ainda não visitámos, e onde houve mudanças interessantes que deviam ser sinalizadas por esta Comissão, como foi o caso do Colégio Militar, como foi o caso do Colégio Militar com o problema que lá existiu, como foi o caso dos pupilos do Exército com o problema recente que lá existiu, e que até tem uma petição aqui em apreciação, enfim, subscrita apenas por um ou dois indivíduos, mas de qualquer das maneiras, portanto, acho que há sítios e que estavam no nosso plano de atividades desde 2016 e que ainda não fomos lá nenhuma vez. E no caso da Marinha, já fomos várias vezes à Marinha, já fomos várias vezes à Força Aérea. Ao Arsenal, de facto, como disse o Sr. Deputado António Filipe, temos sempre aquela sensação que visitamos tudo, mas depois só visitamos uma parte, que é a parte da Marinha. Eu, de facto, nunca visitei o Arsenal. Sinceramente, não conheço o Arsenal e tenho curiosidade também disso. Portanto, o que eu deixava aqui como sugestão e como posição do Partido Socialista é sim à visita, não com esta, não vejo esta urgência, não vejo esta urgência assim tão grande, nem sobretudo acho que a Comissão se deva deslocar a toque de caixa por notícias que vêm nos jornais, não é? Acho que é uma coisa mais pesada, deve ser mais ponderada. E por outro lado, eu entendo que já agora, se possível, e isto era uma sugestão que eu deixava também ao PSD, não sei se está interessado em alargar essa ideia ou não, e também deixava aqui a sugestão à Comissão de que alargássemos, que tentássemos juntar isto no quadro também de outras indústrias da defesa, que parece que é uma área onde não temos sido muito, muito presentes, nem temos tido aqui grande feedback, também não temos cá chamado ninguém para esse efeito. Costuma-se dizer que no news, good news, mas neste caso no news não quer dizer necessariamente good news. E, portanto, era esta a sugestão que deixava, sendo certo que não temos nada a opor a que se visite o Arsenal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aliás, não só seguindo essas sugestões, mas como tinha sido anunciado no princípio da nossa reunião de hoje, portanto, há uma ideia de termos uma reunião de coordenação para precisamente perspectivar o desenvolvimento das nossas atividades nas visitas. Sr. Deputado João Vasconcelos, tem a palavra. Desculpe, eu não tinha reparado.
Tudo bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, o Bloco de Esquerda não se opõe à proposta do Grupo Parlamentar do PST. De facto, o Arsenal da Marinha é uma empresa estratégica no âmbito da defesa. Já foi dito que tem cerca de 500 trabalhadores. De facto, pessoalmente, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda até lá esteve um pouco antes da discussão do Orçamento de Estado e nós entendemos de alguns aspectos. Esta é uma novidade, até ter sido desbloqueado agora a verba para a reparação da DOC, não é?
Portanto, já tomaram a solução.
Exatamente, portanto, é uma notícia positiva que na altura isso não sabíamos dessa posição. Nós estávamos acima da mesa, há menos de um mês que lá tivemos. Inteiramos, do modo geral, dos problemas desta empresa. Tivemos reuniões tanto com a administração como com a Comissão de Trabalhadores. Claro que aqui no âmbito da defesa da Comissão será diferente, obviamente, sem dúvida. Também não tinha visitado o Arsenal da Marinha. É importante, portanto, esta Comissão não pode passar ao lado, antes pelo contrário. Também nos preocupa, e o Secretário de Estado também deu algumas respostas às questões que eu tinha colocado. Uma notícia positiva foi, no próximo ano, está prevista a contratação de 42 trabalhadores, não é? Portanto, já é uma notícia positiva, que era uma das preocupações muito grandes do pessoal que lá trabalha, porque vão saindo, vão-se reformando, e não há transmissão de conhecimento, e há uma necessidade permanente de, enfim, contratar mais pessoal. Mas também entendo que, pronto, deve ser feita uma visita dentro da normalidade, que a situação requer e exige, também provavelmente envolvendo outras unidades no perímetro da defesa, portanto, outras empresas, portanto, estou de acordo, embora não tanto com o caráter de urgência, também não sabemos se a própria administração irá se ir ou não, portanto, teremos que avaliar essa situação. Portanto, estou de acordo com as propostas que foram veiculadas anteriormente, pelos senhores deputados, Sr. Deputado António Filipe, como pelo Sr. Deputado José Miguel Medeiros. Era só, muito obrigado.
O Sr. Deputado António Carlos Monteiro, por favor.
Sr. Presidente, nós estamos a falar de uma visita que consta do plano de atividades. Aquilo que, no fundo, o PSD nos propõe aqui é que se fixe, no fundo, a data, dando, evidentemente, a expressão caráter de urgência no âmbito do seu requerimento, mas, fundamentalmente, o que está em causa é fazer-se uma visita que está no plano de atividades, que não foi feita até agora. O próprio Sr. Deputado José Miguel Medeiros reconhece que não visitámos até agora o arsenal do Alfeito, e aliás seria estranho que assim não fosse, até porque se o Sr. Deputado José Miguel Medeiros tivesse ido ao arsenal do Alfeito, todos nós teríamos ido também no âmbito da Comissão. Agora, o que não me parece curial, e aí é uma questão também de termos alguma lealdade no debate que temos aqui nesta mesma Comissão, é depois querer-se misturar tudo. Porque foi desde o estabelecimento de ensino militar à IDD para se falar na questão do arsenal de Alfeito. Mas sejamos claros, o que está aqui em cima da mesa é, há uma visita que é requerida pelo PSD e que, no fundo, o sinal que é dado é que quer que seja o mais cedo possível. É essa a ideia que consta deste mesmo requerimento. Essa visita está no plano de atividades, portanto, o que está em causa não é se se faz a visita ou não, porque está no plano de atividades, o que está em causa é esse mesmo calendário. Eu tenderia a concordar com a proposta do Sr. Deputado António Filipe para que a fixação em concreto da data fosse feita na reunião de mesa com os coordenadores, não nos alongando nós mais aqui, mas também não deixaria de fazer notar que, a propósito de um requerimento que é claro por parte de um dos partidos, o Partido Socialista, a entender, resolver misturar tudo com todos para tentar obviar uma questão de data, eu acho que é mais leal se nessa reunião de coordenadores tentarem acertar as datas e não o querer misturar tudo, mesmo coisas que não fazem sentido misturar. E portanto, nós damos o nosso acordo. Se o PSD resolver que é importante que seja votado, nós damos o nosso acordo a este requerimento. Damos também o nosso acordo a que na reunião de mesa e coordenadores se fixe a data. Agora, também não estamos disponíveis para que depois, a propósito de um requerimento de um partido para que se visite o Alfeito, de repente temos que discutir se vamos visitar os pupilos do Exército e como é que vamos calendarizar os pupilos do Exército quando é feito um pedido por parte de um partido para que se visite o arsenal do Alfeito. E, portanto, isso é que também não nos parece que seja correto quando estamos a discutir aqui a visita ao arsenal do Alfeito.
Enfim, não sei o que é que se passa hoje, mas deve haver aqui qualquer problema de comunicação. Não. O senhor deputado António Carlos Monteiro acusou-me de deslealdade, que é uma coisa deselegante. E eu não fui desleal, eu fui até muito leal. Porque o que eu disse aqui, e acusou-me de outras coisas, de misturar coisas diferentes. Eu não misturei coisas diferentes, senhor deputado. O que eu disse aqui foi que temos muitas omissões no nosso plano de atividades, não é apenas esta. Esta surgiu agora. O senhor alguma vez aqui suscitou aquilo que não visitámos ainda no plano de atividades? Não levantou. Portanto, eu tenho o direito de o fazer. Portanto, não me parece seja nenhuma deslealdade fazer aqui uma proposta. E para lhe dar mais algum fundamento, dizer que temos várias outras coisas que não visitámos antes. Isso foi para fundamentar, não percebo porque é a urgência. Não é? Se é para ir atrás, se o senhor deputado António Carlos Monteiro e o CDS entendem que a Comissão se deve movimentar em função das notícias de jornal, enfim, é um direito que lhe assisto, não tenho essa opinião, nem o Partido Socialista tem essa opinião. Agora, o que eu disse aqui, e não foi, enfim, e não, eu só estou um bocadinho irritado, sinceramente, porque eu não fui desleal com ninguém, e acho que isso, não lhe admito essa não lhe admito, não escusa de estar a rir cinicamente, porque eu não lhe admito isso. Não lhe admito isso, e o Sr. Deputado tem sido muito frequentemente, utiliza essa estratégia, penso que deve fazê-lo porque acha que isso me irrita. Neste caso, irritou-me mesmo, porque deslealdade é mesmo aquilo que eu não sou com ninguém. E, portanto, Sr. Deputado, tenha cuidado com as palavras que utiliza, porque eu não utilizo essas palavras, nem lhe admito que as utilize. E o que eu disse aqui, O que eu disse aqui foi que o Partido Socialista não via a mesma urgência. E tem o direito de não ver a mesma urgência, porque tem informações diferentes daquelas que fundamentaram o pedido do PSD. E se o PSD entende que é muito urgente ir lá e que a presença de deputado resolve o problema, pode sempre fazê-lo e qualquer partido pode visitá-lo de modo próprio, não tem que pedir licença à Comissão. Querer levar a Comissão tem que ter uma fundamentação mais forte do nosso ponto de vista. E por isso mesmo eu comecei por dizer que acompanhava a opinião do Sr. Deputado António Filipe, de que, sim senhora, fizéssemos a visita e que até fôssemos fazê-la enquadrada, e sugeri, acrescentei, que também talvez fizesse sentido, uma vez que estávamos a falar do arsenal do Alfeite, estávamos a falar de indústrias ligadas à defesa, que pudéssemos também fazer algumas visitas a outras unidades. Eu não misturei, nem disse que para irmos ao arsenal do Alfeite tínhamos que ir primeiro à unidade A ou B, apenas me limitei a sugerir a suscitar um outro conjunto de visitas que me parecem relevantes. Portanto, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, não ponha na minha boca aquilo que eu não disse, porque eu também não lhe faço isso. Portanto, agradeço que tenha cuidado com isso, porque é frequente fazê-lo, enfim, e acho que não lhe fica bem, e o Partido Socialista dispensa que façam, digamos, que ponham na sua boca aquilo que ele não diz. E, portanto, era isto que lhe queria dizer, e à Comissão.
Oh, Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu nem ia pedir outra vez a palavra. Agora, Sr. Deputado José Miguel Medeiros, desculpe que lhe diga, tem um grande descaramento de fazer as afirmações que acabou de fazer agora. Desculpe lá, o Sr. Deputado José Miguel Medeiros tem algum requerimento propondo a visita dessas instituições que citou em debate neste momento nesta comissão? Não tem, pois não. Não tem, pois não. E, portanto, Sr. Deputado José Miguel Medeiros, é... No momento em que estamos a discutir um requerimento de um partido, o Sr. Deputado ir buscar outros assuntos que não têm nada a ver com esse requerimento e procurar criar entropia e dificuldades no debate desse mesmo requerimento, na minha opinião, é um caso de deslealdade política, se quiser, eu qualifico-lhe assim. Agora, ó Sr. Deputado, o Sr. Deputado acha que tem... que pode dar lições, quando acabou na sua intervenção, de qualificar o meu sorriso, em termos daquilo que são as minhas características, um sorriso normal que eu estava a fazer como riso cinicamente? Mas o que é que o Sr. Deputado julga que é para me qualificar pessoalmente a mim ou ao meu sorriso? O Sr. Deputado viu o que é que acabou de fazer? O Sr. Deputado hoje, desculpe que lhe diga, deve ter acordado mal disposto. Porque a cada intervenção que eu fiz, o Sr. Deputado sentiu-se na necessidade de responder criticando-me. Diz que frequentemente eu isto ou aquilo. Mas quem é que é o seu deputado para qualificar as vezes ou aquilo que eu faço ou não faço e tentar estabelecer aqui um padrão de comportamento que não lhe reconheço sequer legitimidade para o fazer, quanto mais para vir qualificar-me pessoalmente a mim nesta reunião agora? O seu deputado José Miguel Medeiros, o seu deputado não está aqui para me dar lições sobre o que eu posso ou não posso fazer. E realmente ficou-lhe muito mal esta sua intervenção. Ficou-lhe muito mal. Porque em termos daquilo que é o conteúdo político da discussão do requerimento, eu dei a minha opinião aqui na comissão. E o Sr. Deputado resolveu começar a tecer considerações pessoais sobre mim. Fica-lhe mal. E, portanto, se quer fazer considerações... Então, ou se acha que os outros fazem considerações sobre si que o deixam incomodado... Oh, Sr. Presidente, acho melhor ficarmos mesmo por aqui.
obrigado, Sr. Presidente. Não, é só um conjunto de comentários que eu naturalmente não vou entrar. Eu vou falar mesmo sobre a questão do Arsenal, que eu acho que é relevante deixar claro. Vamos lá ver. O nosso requerimento é mesmo claro nesse aspecto, não é? Nós não estamos a querer introduzir sequer nada no plano de atividades. Estamos a dizer que dentro do plano de atividades achamos que é pertinente, nesta altura, pelos motivos que nós aqui explicámos, fazer uma visita com caráter de urgência, porque é agora que os problemas estão em cima da mesa, seja com esta administração ou com outra, porque nós não controlamos quando é que as administrações entram ou saem, portanto não vamos adiar qualquer tipo de visita, não sabemos bem para quando, à espera não sabemos bem do que é isso, não faz sentido, nem da Comissão de Trabalhadores está em mandato ou não está em mandato, nós temos de reunir com quem representa naturalmente a entidade. E a preocupação que existe é de hoje, está em cima da mesa, e Sr. Deputado António Filipe, não está ultrapassada. O que nós temos de autorização do Governo é a repartir para a intervenção na DOCA Seca, que é uma coisa que já é de outubro, final de outubro, e que tem a ver com a repartição, com a autorização da repartição da despesa em termos de investimento na DOCA, e que prevê para 2017 300 mil euros, 1 milhão dos 6 milhões, 1 milhão e 700 mil para o ano que vem, 2018, e o restante só para 2019. Quando nós sabemos que precisamos da intervenção feita em tempo útil para poder receber já no ano que vem os respectivos submarinos. E, portanto, também essa autorização de despesa saiu, mas sem ter qualquer depois consequência prática naquilo que é a autorização da realização de despesa direta para garantir que as obras estejam feitas para o próximo, a tempo de no próximo ano recebermos as intervenções nos submarinos. Que não é só nos nossos, é a possibilidade de abrir efetivamente para o Arsenal, a possibilidade de ter aqui um outro negócio, que é poder representar a empresa para outras intervenções noutros submarinos. Portanto, isto não é, de facto, nenhuma brincadeira, é uma coisa que pode pôr em causa o futuro do Arsenal ou que pode viabilizar o futuro do Arsenal. É isto que estamos a falar. Portanto, é algo, de facto, muito, mas muito relevante. E eu não acredito que a empresa vá aguardar até nós definirmos estas coisas. E, portanto, nós temos de perceber efetivamente o que é que se passa, porque as informações são contraditórias. E é agora que nós temos de ter a resposta. E, portanto, Sr. Deputado Zé Miguel Medeiros, sem prejuízo a nós estarmos aqui disponíveis noutra altura para avaliar qualquer tipo de requerimento ou de proposta que o Partido Socialista faça para visitarmos outras entidades, que estejam elas ou não no plano de atividades, que estamos disponíveis. O que está em cima da mesa hoje é mesmo isto, temos de revisitar, de reunir com a administração, de reunir com o Conselho de Administração, para percebermos efetivamente o que é que está em cima da mesa, que contornos é que aqui temos, que investimentos. Nós não temos o cheque, não temos, mas nós podemos e temos essa obrigação de fiscalizar quem tem a possibilidade de lá pôr o cheque para fazer as intervenções, para nós não perdermos esta possibilidade. Agora, se chegamos lá, já está tudo ultrapassado, ainda bem. Ainda bem, é isso que nós queremos, é que as coisas se resolvam. Agora, não podemos estar, Sr. Deputado João Vasconcelos, aqui, passados 2 anos, a discutir a contratação dos mesmos 42 trabalhadores que estávamos a discutir há 2 anos, porque são os mesmos. Foi dada autorização há 2 anos e meio atrás para a contratação de cerca de 55 trabalhadores, entraram 13 ou 14 e agora dizem-nos que já há autorização para o ano de entrar, mas são os mesmos. Não são novos, são os mesmos. Pelo meio já saíram mais umas dezenas. Portanto, o saldo é muito negativo. E, portanto, também aí há questões, mas isso é uma outra discussão. Agora, o que eu acho que é relevante percebermos e votarmos, não é deixarmos para a Comissão, senão isso então não valia a pena nós termos para a Conferência de Líderes, dos representantes aqui dos partidos, não é isso, porque isso era deixarmos essa discussão, então era o cumprimento normal do plano de atividades. Ora, não é o cumprimento normal do plano de atividades, é dentro do plano de atividades, por favor, deem prioridade a isto. Quando é que se vai operacionalizar? Naturalmente, dentro da oportunidade e da disponibilidade, até da entidade, não somos só nós, mas quanto antes, não é depois pôr isto outra vez em pé de igualdade, porque senão não valia a pena apresentarmos o requerimento.
Só dizer o seguinte, pelo seguinte, da questão de... Eu estou de acordo com o que disse o deputado no Vitorino, nada a objetar. A questão é que, a questão de saber... é verdade que a administração é a que for. em cada momento, isso é evidente. É aqui, é, não é outra, mas eu creio que é relevante, até para o efeito útil da visita, sabermos com quem vamos falar, se é com uma administração que se pode ir embora na semana a seguir, ou se é com uma administração que acaba de entrar, ou seja, pelo menos ter essa indicação, sabermos as linhas com que nos cozemos, é importante para o efeito útil da visita, não é? É só isso que eu queria dizer. E obviamente que já vai haver uma reunião para calendarizar as nossas atividades, que obviamente terá em contexto, não deixará de ter em contexto de requerimento.
Sr. Presidente, duas notas muito breves, com certeza. Primeira, eu quero dizer o seguinte, eu naturalmente há uma coisa que eu reconheço, eu cedi-me e eu peço desculpa quando me cedo e quero pedir desculpa ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro pela qualificação que fiz do seu sorriso e, enfim, de aspectos idiosincráticos que certamente ele tem todo, enfim, são dele e não, ninguém tem nada com isso. Portanto, eu isso peço-lhe desculpa publicamente aqui. Agora, Sr. Deputado, o senhor chamou-me desleal. O senhor disse que eu não tinha sido leal e não acrescentou a palavra político, disse leal. Portanto, tenha cuidado também, porque todos nós, cada um tem a sua maneira de encarar, enfim, e de conviver com a crítica. Eu convivo com a crítica bem, não convivo com a crítica quando ela atinge valores que para mim são sagrados. E a lealdade é um desses valores. Se interpretei mal as suas palavras, por isso lhe estou a pedir desculpa. O senhor deputado interpretará, fará como entender e aceitá-las ou não. Relativamente ao que disse o Sr. Deputado Bruno de Iturino e à substância do que aqui estamos a tratar, eu quero reafirmar aqui que eu não pus em pé de igualdade nem nas prioridades as visitas, mas não tem menos relevância para mim o Instituto dos Pupilos do Exército ou o Colégio Militar, que foram objeto de discussões e até de audições nesta própria Comissão, não me parece que sejam assim tão pouco relevantes, são coisas bastante diferentes, mas não são menos relevantes no quadro do nosso trabalho. Quanto à questão, há aqui uma coisa, enfim, é o que eu digo aqui, enfim, nós às vezes gostamos de fazer aqui jogos florais com as palavras, e isso é bonito na atividade parlamentar, e foi uma das riquezas da atividade parlamentar. Agora, uma coisa que é verdade, nenhum de nós aqui, pelos vistos, precisa de ir ao Arsenal para saber as coisas, porque todos disseram aqui estar a par do que se passa lá. Portanto, quando muito podemos pedir aos responsáveis políticos, se calhar o requerimento devia ser dirigido para outra entidade, que são aqueles que eventualmente não estão a pôr no Arsenal, porque o PSD já visitou o Arsenal, sabe o que se passa. O Bloco de Esquerda já visitou o Arsenal, sabe o que se passa. O PCP já visitou o Arsenal, diz que foram há 8 dias. O CDS não sei se visitou, não o afirmou, mas certamente terá as suas fontes para também as suas informações. O Partido Socialista também terá as suas informações. Portanto, neste momento, se é para lá irmos saber aquilo que todos parecem já saber, também não vejo qual é a urgência da visita. A urgência nesse sentido. A visita, a importância mantém-se. A urgência, eu só estou aqui a discutir a urgência, não estou a discutir a importância. E é nesse sentido que eu queria que ficasse registado claramente que o Partido Socialista não discute a importância, está apenas a discutir a urgência. E por isso disse que até podíamos aproveitar o que foi suscitado pelo requerimento do PSD e tentarmos visitar outras áreas que nos parecem importantes das indústrias da defesa e que também não conhecemos. Pelo menos eu não conheço, não tenho tempo da comissão que outros têm. E, portanto, quero dizer ao senhor e também ao PSD que me parece que podemos confiar plenamente na mesa para saber avaliar, a não ser que o PSD queira mesmo pôr isso no quadro de uma urgência absoluta, e nesse sentido o Partido Socialista não acompanhará essa posição. Agora, acompanhamos a marcação da visita e não nos parece que ela tenha que se sobrepor a outras coisas que eu não sei quais são, que o Sr. Presidente aqui disse que tem que ser e que ele, por colocar aqui naqueles termos, é porque ele quer que fiquem resolvidas até a final do ano. Nós temos imensas audições em atraso. Temos audições da Associação de Suficientes das Forças Armadas que estão pedidas há meses, e outras da Liga dos Combatentes e outras entidades, e que ainda não os ouvimos. E são coisas que podem ser feitas durante a semana por grupos de deputados, representantes dos vários partidos. Portanto, há aqui muito atraso em muitas matérias. Portanto, não, eu peço desculpa, o meu foco é apenas na questão da urgência.
Doutor Carlos Monteiro. Não podíamos passar já à votação do requerimento.
Sr. Presidente, podemos, só porque quero dizer ao Sr. Deputado José Miguel Medeiros que aceito, como é claro, o seu pedido de desculpa e quero que fique claro que nunca tive qualquer intenção de o qualificar pessoalmente como desleal. Que fique claro, a minha questão dizia respeito ao conteúdo da questão e que o assunto fique encerrado.
Pronto, está encerrado. Então, vamos passar à votação do requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, é aprovado por unanimidade. É assim. Pronto, está aprovado por unanimidade este requerimento. Ponto final. Já discutimos suficientemente o assunto. Agora, o que é que temos na nossa ordem de trabalho? Pronto.
O Presidente já antecipou isto na ordem do dia.
As informações já demos, vamos ter uma reunião aqui da mesa e dos coordenadores para tratar da nossa agenda, onde obviamente se inscreve esta temática. E pronto.